Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Peço a vossa atenção. Antes de entrarmos diretamente na ordem de trabalhos, temos que tomar conhecimento e também decidir sobre três matérias. A primeira matéria, e peço a vossa atenção, é perguntar-lhes se concordam com o pedido do Bloco de Esquerda, considerando que o Sr. Deputado José Soares... Eu peço silêncio, por favor. Considerando que o Sr. Deputado José Soares está um bocadinho atrasado, o Bloco de Esquerda solicita-nos que possamos passar para o final da nossa ordem de trabalhos os pontos 3 e o 4. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre a matéria. Senhora Deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente. Até ao fim da... Eu hoje vou... preciso de sair um pouco mais cedo e, portanto, sou eu que sou responsável pelo ponto 3 e, portanto, até ao fim da reunião não tenho a certeza de estar. Portanto, solicitava é que assim que o senhor deputado José Soares chegar, se pudéssemos então tratar do ponto em questão.
Muito obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? Pode, senhor deputado.
Nós já recebemos as votações indiciárias do grupo, a ratificação das votações do grupo de trabalho. Não, nós temos aqui o ponto 2 é a ratificação das votações. Foi enviado, já foi enviada, pronto, eu não vi ainda, ia pedir para que não, não vi ainda e estou a tentar descobrir esse e-mail para ver com atenção, não estou em condições de votar já o número 2.
Então, no que diz respeito à solicitação do Bloco de Esquerda, vamos atender àquilo que a senhora deputada Wanda Guimarães referiu, a ver se o senhor deputado José Soares chega nos entretantos para podermos logo imediatamente passar esses pontos, porque a senhora deputada é que vai fazer essa discussão em nome do Partido Socialista e não tenho a certeza se poderá assegurar a sua presença até ao final dos nossos trabalhos. Segunda matéria que pedi à vossa atenção é um requerimento que foi entregue pelo CDS-PP, que vou passar a ler. O CDS-PP requer que se autonomize da ratificação das votações indiciárias realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho Leis Laborais, o artigo 497. Requer-se, por isso, a votação em comissão do seguinte. A. Números 1 e 2 do artigo 497 da proposta de lei. B. Número 3 do artigo 497 da proposta de alteração do CDS com a seguinte retificação na parte final, com limite de 15 meses. C. Número 4 do artigo 497 da proposta de alteração do CDS. E, por fim, D. Número 5 do artigo 497 da respectiva iniciativa legislativa. Eu pergunto ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro se quer acrescentar alguma coisa ou pergunto...
Sr. Presidente, uma vez que não se estava a entrar neste ponto 2, não estava a pensar falar agora, sendo certo que quem esteve na reunião do grupo de trabalho tem noção do que está em causa e é uma iniciativa que se destina a resolver uma questão concreta do ponto de vista da legislação laboral que temos estado a discutir e que é compreensível por parte de quem esteve no grupo de trabalho.
Pergunto que se alguém vota contra este requerimento, se abstém, portanto está aprovado por unanimidade. Agora temos aqui também, temos aqui um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para serem adiados para a próxima reunião. Eu peço silêncio, por favor. Pode.
Peço desculpa esta confusão. É que, de facto, ontem foi enviado um e-mail com um conjunto de informação, com vários relatórios de petições, com várias notas de admissibilidade, entre os quais ia um texto de substituição que resultou das votações da legislação laboral, que é coisa diferente da ratificação de votações indiciárias, porque o texto de substituição é o texto de substituição, que resultou das várias votações, mas não diz, artigo a artigo, como é que votou, como é que correram cada votação, mas pronto, também não há problema quanto a isso. Agora, o que temos que fazer é, mais, então no ponto 2 da ordem de trabalho não pode estar a dizer ratificação das votações indiciárias. Não é? Pronto, mas não pode dizer, tem que ser votação do sexto, do texto de substituição, porque nós não estamos a fazer as votações indiciárias. Pronto, os senhores deputados, entendam só o seguinte, nós, eu compreendo que esta é a última reunião da comissão, que para ser discutido na sexta-feira não há condições de fazermos de outra forma. Agora, o que acontece é que, e que esta matéria tem que ir a votação até dia 19, mas a questão é que nós compreendemos o texto de substituição, agora queríamos era perceber artigo a artigo as votações que foram feitas, e como estava à espera desse texto, não tinha percebido que o texto de substituição era apenas isso que iríamos aqui analisar e não a ratificação das várias votações e das várias propostas. Pronto. Assim sendo, Sr. Presidente, eu como estava a esclarecer isto com o Dr. Pedro, não ouvi o que é que disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, mas assim sendo, eu tenho dúvidas que, imaginem, Nós tínhamos centenas de propostas, foram todas rejeitadas. Nós não podemos, não sei se nós podemos votar a favor do texto de substituição, porque nós não nos revemos no texto. Não é? E assim sendo, eu não percebi qual é que era exatamente a proposta do CDS.
Eu só faria uma nota, Sr. Presidente, se me fosse possível. Eu só faria uma nota que é a seguinte, o ponto 2 foi-nos solicitado que não entrássemos nessa discussão agora porque faltava o deputado Zé Soeiro. E o requerimento que eu apresentei destina-se especificamente a, no que diz respeito ao que consta da ordem de trabalhos no ponto 2, que é a ratificação das votações indiciárias, se autonomizar o artigo 497, porque nós estamos disponíveis para ratificar tudo o que fizemos no grupo de trabalho da legislação laboral, ratificar tudo, menos o 497, e portanto o que pedimos é, em relação ao 497, especificamente aquilo que queríamos votar aqui na comissão, como é prerrogativa de qualquer grupo parlamentar que não é obrigado a ratificar especificamente essa matéria. Sr. Presidente, portanto chegou já o deputado, o Sr. Presidente colocou a questão em cima da mesa dizendo o que é que nós tínhamos requerido que fosse votado aqui autonomamente. Agora, pronto, mas basicamente é isso. Do nosso ponto de vista, primeiro temos que fazer aqui a ratificação das votações indiciárias para depois termos o texto de substituição que poderá subir a plenário. Mas formalmente é esse o passo e foi esta a nota que deixei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos agora tomar conhecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que pede o adiamento dos pontos 9º, 12º e 14º. Para a próxima reunião, que vamos ter que fazer uma reunião. Que, a propósito disso, eu pensei que íamos falar... Eu peço silêncio, por favor. Nós tínhamos programado, como se recordam, a semana passada, fazemos a última reunião dia 23 à tarde. Aqui os nossos serviços informam-nos que a DAPLAN pede que seja só a partir de 29 de julho. Eu já dei nota aqui à doutora Susana que, quando fizemos esta discussão, vários dos senhores e senhoras deputadas solicitaram reunião menos nessa última semana de julho. E, portanto, como vê, pela reação, se calhar tem que se fazer um pedido especial à DAPLAN para, considerando o trabalho desta comissão, que consiga fazer o trabalho durante a próxima semana. Porque
Não temos a garantia que consigam cumprir,
com certeza. Não, mas eu já tinha explicado isso, quero ao Dr. Pedro, quero dar...
São 12 comissões, são só a comissão de trabalho.
E, portanto, eu peço que durante o dia de hoje falem, que é para nós decidimos marcar a reunião não para a semana de 29, mas para a próxima semana, conforme tínhamos combinado, que era a 23 que iríamos fazer a reunião. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria apenas pedir o seguinte. Eu no dia 23 às 15 horas já tenho um compromisso. Se pudesse ser, não sei se isso... Dia 23 é terça?
É.
E não optar por quarta ou por segunda é algum impedimento?
Segunda é dia de contacto com o eleitorado, formalmente ainda.
Então, e se fosse terça-feira de manhã, não dá?
Mesmo que Nós temos aqui uma tradição, senhora deputada. É como há muitos deputados que são de fora, temos procurado nunca fazer reuniões de terça-feira de manhã, como se recorda. Foram poucas as vezes que o fizemos.
Porque a reunião vai ser para ver a redação final da legislação.
Um de cada vez, por favor. Então só se mantivermos o dia normal, que é a quarta-feira.
O que eu ia propor era ou ser dia 24 ou ser dia 23 ao meio-dia.
Vamos ver.
Ou que se pudesse, ou então dia 24, se não, mesmo que pudesse ser, mesmo não sendo de manhã, para quem vem de fora, tendo que ser à tarde, podendo ser dia 24 às 3, em vez de ser 23 às 3.
Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, em relação ao pedido de adiamento de 9, 12 e 14, que são essencialmente petições, o pedido de adiamento que são essencialmente petições, a minha dúvida é a seguinte: é possível fazer na última comissão? A minha pergunta é se formalmente podemos fazer na última reunião de comissão, uma vez que são apenas para redações finais e, além do mais, as petições não caducam. Eu não sei mesmo, estou a perguntar só.
São tomada. Também existem dúvidas, mas considerando que nós adiássemos, íamos pedir uma exceção ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Certo. É só porque, ainda por cima, como as petições não caducam, era só para perceber qual era a questão que leva ao adiamento. Para não ficarem pendentes para a
próxima. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pediu a palavra.
Sr. Presidente, ainda relativamente à discussão sobre a data da reunião, falando, estava aqui a conferenciar com a deputada Wanda Guimarães, e relativamente à maior disponibilidade por parte do Partido Socialista, nós sugeríamos que, ou se não se mantivesse a data que nós já tínhamos apalavrado, que seria dia 23, que mantivéssemos quarta de manhã, atendendo, entretanto, compromissos já foram assumidos com o trabalho político na quarta à noite, em dois círculos eleitorais e, portanto, seria... Obviamente que se pode tentar alterar tudo, mas se pudéssemos manter na quarta de manhã, na nossa data regimental e hora regimental, digamos assim, seria o ideal.
Então, não havendo nada em contrário, iremos proceder em conformidade. A reunião será dia 24 às 11 da manhã, tendo em conta estas decisões... Como? Vai depender muito daquilo que hoje fizermos, também. Entramos então no primeiro ponto, ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas das reuniões números 201 de 20 de março, 220 de 10 de julho. É de 201 a 213, mais 216 e 217. Inscrições para o debate em relação a essas atas. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se... abstém, estão aprovados por unanimidade. Sim, senhora deputada, pode.
Sr. Presidente, eu não tive condições de ler esta ata, mas havia uma questão que eu queria que ficasse só esclarecida relativamente à reunião da semana passada, que foi o facto de, a propósito da discussão, da introdução na discussão do Grupo de Trabalho da Legislação Laboral, da proposta do Bloco de Esquerda sobre aquela questão dos dias para acompanhamento no primeiro dia de escola, no setor privado, eu tive que sair da reunião, mas eu informei os serviços e pedi aos serviços a semana passada para dizerem que da parte do PCP, como já tínhamos dito centenas de vezes, não nos opunhamos nem ao conteúdo nem à introdução da proposta. E depois o que me foi dito é que tinha havido um lapso e isso não tinha sido referenciado. Eu não tive tempo de ler a ata 201 e só queria esclarecer que se tiver... Pronto.
Indiciárias realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho Leis Laborais. Já temos connosco o Sr. Deputado José Soeiro, portanto já podemos prosseguir dentro da normalidade da nossa ordem de trabalhos. Não sei se alguém se quer inscrever. Senhor Deputado, António Carlos Monteiro tem a palavra.
Senhor Presidente, na sequência da discussão prévia que tivemos sobre esta matéria, para informar que o CDS apresentou um requerimento para que fosse autonomizada a votação do artigo 497, uma vez que, face a conversas que tivemos com vários partidos, sentimos que agora é possível que se tenha, só agora foi possível fixar-se aquilo que consideramos um prazo razoável e que assim será possível dar cumprimento ao acordo de consultação social, o que será, no nosso entender, o mais desejável, uma vez que o CDS sempre disse que tudo o que constasse do acordo de consultação social nós viabilizaríamos, tudo aquilo que fosse à lei não estaríamos de acordo. E, portanto, acho que neste momento se resolveu uma das questões que tinha ficado, no nosso entender, mal resolvida na reunião do grupo de trabalho, que foi a votação do artigo 497, e por isso mesmo, com a sua autonomização, estaremos em condições de resolver essa questão que resultou ainda do dia de ontem.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Não havendo, vamos passar à votação. Vamos fazer uma votação excepcionando aquilo que aprovámos aqui, que foi a sugestão do senhor, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Portanto, quem vota contra? Não, o requerimento já foi votado de início. Vamos fazer duas votações. Só vamos excepcionar o artigo 497 em quatro votações diferentes, que foi aquilo que há pouco concordámos com base no requerimento do CDS. Vamos fazer agora a votação do resto, passa a expressão, sem ser isto que o CDS-PP... Exatamente. Como a outra votação surgiu primeiro, mas pronto, mas se querem começar pelo fim, vamos começar pelo fim. O artigo 497, vamos começar pelo fim. A linha A, números 1 e número 2 do artigo 497, quem vota contra? Quem se abstém? Este articulado foi aprovado com os votos a favor do PS, PSD, CDS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. A linha B, a número 3 do artigo 497, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado pelo PS, PSD e CDS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Exatamente. Com o limite de 15 meses. Número 4 do artigo 497. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos do PS, PSD e CDS e os votos contra do Bloco e do PCP. Número 5 do artigo 497. Quem vota contra? Exato. Quem vota contra? O Bloco, como é que vota? Ah, como não levantar o braço, peço desculpa. Quem se abstém? Foi também aprovado com os votos do PS, PSD e CDS e os votos contra do Bloco e do PCP. Agora vamos fazer a votação, a chamada primeira votação. Quem vota contra? Que é, nós fizemos a última. Agora vamos fazer a primeira votação, a original. Que é a ratificação. Sim.
Obrigada, Sr. Presidente. É que foi ontem nós concluímos o processo e o 497 foi o artigo que iniciámos a votação, mas não terminámos. O artigo 497 foi aprovado conforme está na proposta. Então foi rejeitada a proposta da proposta de lei. Fica o que está no código.
Não, mas foi agora... aprovado o que estava na redação proposta no requerimento que aprovámos no início da reunião.
Mas,
a senhora deputada Clara Marques Mendes vai explicar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ontem, com a votação indiciária efetuada, o que ficou foi a lei em vigor. Hoje, na ratificação, foi autonomizado o artigo 497 para repetir a votação do artigo 497 com, novamente, o que estava proposto pelo CDS, com uma ligeira alteração num dos prazos que passou a ser 15 meses em vez de até o limite mínimo de um ano. E voltou a votar-se a PPL com a proposta de alteração do CDS.
Contra. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Foram ratificadas.
As votações iniciais. O Sr. Deputado Jessé pediu a palavra.
Sr. Presidente, nós estamos a ratificar uma coisa que ainda não temos. Está a perceber? Ou seja, nós estamos a votar um texto de substituição. O PCP... Desculpem, é que nós estamos a fazer uma coisa que não coincide com o que está escrito no ponto 2. Isto pode...
Não,
ou seja, nós... nós...
O que fizeres coincide. O que tu estás a dizer é o que
tu... Não, não. Eu não estou a falar do 497. Eu não estou a falar... Temos que nos ouvir todos, que é para perceber que estamos a falar de coisas diferentes. Eu estou a falar do ponto 2 da Ordem de Trabalho. No ponto 2 da Ordem de Trabalho diz ratificação das votações indiciárias. Mas nós... Pronto, mas o que foi distribuído foi o texto de substituição. Não, não é. Porque nós, óbvio... Sim, mas a questão é que nós ainda não... ainda não foi distribuído as votações de ontem. E, portanto, é óbvio que o texto de substituição resulta disso. Mas como isso ainda não foi distribuído, nós estamos a ratificar uma coisa que não temos. Claro que eu acho que não vai haver problemas, mas em todo, normalmente, nós temos tempo para ver se isso confirma ou não. Agora, ainda por cima, neste processo... Ao Sr. Presidente... Eu não terminei e nem sei se a maior parte das pessoas que aqui está percebeu o que eu estava a dizer. Porque, e até admito que não tenham percebido, mas não há problema nenhum, eu também não estava... A questão é, nós fomos ontem, foi-nos distribuído o expediente para a Comissão. E o expediente da Comissão tinha, entre vários anexos, um documento que dizia texto de substituição que resultou das votações. E está certo. O problema é que quando aqui chega diz ratificação das votações iniciais, o que é que eu pensei? Que tinham sido distribuídos aos grupos parlamentares, o que normalmente, quando há mais tempo, é distribuído, que é com o guião das várias propostas dito como é que cada partido votou cada proposta. Pronto. Isso não foi distribuído, não houve tempo para o fazer. E porque ainda ontem de manhã tivemos em votações, e é normal que isso não tenha sido feito a tempo. Pronto. Agora, a única questão é, nós não estamos a votar o texto de substituição. Aliás, porque nós votamos contra tudo. Nós não subscrevemos o texto de substituição. Nós estamos, na prática, a ratificar as votações indiciárias, mesmo que esse documento não tenha sido entregue e não tenha condições de ser. Se está bem, mas pronto, vamos partir do princípio que está correto e depois, quando ele for distribuído, se houver alguma coisa, nós informaremos. Pronto. Mas para que fique claro, nós estamos a ratificar uma coisa que não tivemos condições de aferir se foi certo, mas eu acho que até pode acontecer. Pronto. Portanto, estamos em condições de ratificar as votações. Se por acaso surgir alguma questão, nós enviaremos.
Terceiro ponto da ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 1069 do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Joana Barata Lopes.
Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Eu peço silêncio. Nós temos uma longa ordem de trabalhos. Se não colaborarmos, corremos o risco de não só ficarmos permanentemente com dúvidas e não sermos célebres nas decisões que temos de tomar. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa porque não vou ajudar à celeridade dos trabalhos, mas relativamente à ata que nós já votámos, e eu tinha visto na reunião anterior e não vinha lá e não confirmei nesta reunião, mas a ata de dia 27 tem que ser alterada porque há uma parte que não corresponde. Há, aliás, duas. Na medida em que a primeira é relativamente ao ponto da votação das ordens profissionais. Em primeiro lugar, porque nas declarações que foram preferidas, não separa aquelas que foram preferidas antes da votação enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho e a seguir enquanto Grupo Parlamentar do PSD. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a última frase atribuída a mim diz: deste modo rematou que a opção pela autorregulação tinha mais que ver com os interesses dos profissionais, que deveriam naturalmente ser salvaguardados. Não pode ser. Tem que ser, deste modo rematou, que a opção pela abstenção do PSD se prende com os interesses dos profissionais, porque é exatamente o contrário. Nós achamos que a autorregulação nunca deve ser uma opção, mas apesar de tudo abstivemos. Foi claro? Obrigada.
Muito bem. Retomamos o terceiro ponto. Pergunto se alguém se quer inscrever. Então vamos passar à votação. Terceiro ponto, já estamos.
Sr. Presidente, desculpa.
Então, deputado José Suerte, tem a palavra.
Eu estava a ver se algum partido se inscrevia, mas como tinha dito, é um processo de especialidade. O projeto de lei foi aprovado na generalidade e nós temos naturalmente a expectativa de que volte a ser aprovado agora na especialidade. E, portanto, queríamos percorrer artigo a artigo do projeto de lei para ver se artigo a artigo, se ficam todos os artigos, se há algum artigo que mereça alteração, se houve alguma ponderação por parte de algum partido. Quer dizer, eu posso apresentar, agora se calhar apresento o artigo número 1, discutimos o artigo número 1 e votamos o artigo número 1, porque nós queremos votar artigo a artigo. Isto é um processo de especialidade. De um projeto de lei que foi aprovado na generalidade, a menos que realmente não se queira fazer um processo de especialidade, não haja nada a dizer sobre o projeto de lei. Portanto, é isso que eu propunho, era que discutíssemos, mas sim, mas eu inscrevo-me, posso apresentar o artigo número 1, se o Sr. Presidente quiser achar pertinente.
Então, o Sr. Deputado, em termos práticos, e volto a pedir às senhoras e aos senhores deputados, silêncio, não se ande sempre a levantar aqui, porque ninguém se entende. O Sr. Deputado sugere fazermos nesta iniciativa legislativa votação artigo a artigo.
Isso.
Sra. Deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao debate que vamos iniciar, o deputado José Soares disse que estaria à espera das inscrições e o Partido Socialista estava à espera da apresentação também do grupo que é o autor da iniciativa. Mas para dizer desde já o seguinte, avançamos com a impossibilidade para o Partido Socialista estar a discutir ponto por ponto. Portanto, nós genericamente temos a nossa posição, entendemos que até à data, isto também tem muito a ver, penso eu, com os vários processos que temos tido em mãos e de facto, tanto em termos de audições como de iniciativas legislativas, os trabalhos desta Comissão têm sido ciclópicos e têm exigido, e às vezes há questões que infelizmente são deixadas um pouco mais à margem. E, portanto, para esta questão, nós solicitamos, é evidente, se o requerente o desejar, não poderemos fazer de outra maneira, mas pretendíamos expor quais são os nossos argumentos relativamente à nossa posição e depois votar em bloco e não ponto por ponto.
Sr. Deputado, já acertei a palavra de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou então apresentar o projeto de lei e queria requerer a votação ponto por ponto do projeto de lei. O projeto de lei visa instituir um mecanismo de avaliação do impacto dos atos normativos na produção, manutenção, agravamento ou na diminuição ou erradicação da pobreza. Trata-se de uma proposta, de uma ideia que foi apresentada a este Parlamento e a esta Comissão, especialmente pela Rede Europeia Antipobreza, em Portugal. Nós tivemos a oportunidade de todos os grupos parlamentares de participar numa iniciativa promovida pela Rede Europeia Antipobreza, que se realizou na sala do Senado, em que esta ideia foi uma ideia central apresentada por esta organização, e nesse mesmo debate o Bloco de Esquerda anunciou que acompanhava a proposta da Rede Europeia Antipobreza e que a converteríamos numa iniciativa legislativa. Nesse debate também todos os partidos manifestaram simpatia pela proposta apresentada pela Rede Europeia Antipobreza. Na altura foi o Presidente, o Padre Jardim Moreira, que lançou a ideia, mas nós próprios recebemos, a Comissão e os grupos parlamentares, um documento mais extenso, feito pelo corpo técnico daquela organização, que nos propunha justamente este mecanismo. Por isso, quando tivemos o debate na generalidade, não houve nenhum partido que se tivesse oposto a este projeto de lei, não houve nenhum voto contra este projeto de lei, mas houve partidos que se abstiveram, penso eu, porque teriam contributos a fazer ou entendiam que, sendo a favor do mecanismo de avaliação do impacto na pobreza, sendo a favor e acompanhando a ideia da Rede Europeia Antipobreza, talvez tivessem alguma formulação que entendessem que devesse ser melhorada, que devesse ser afinada em relação ao modo como o Bloco de Esquerda concretizou. Nós seguimos muito de perto as recomendações da Rede Europeia Antipobreza, mas há sempre redações jurídicas que são, enfim, que são para serem trabalhadas e que são escolhas que são feitas. E, portanto, o que é que se prevê neste mecanismo? Prevê-se que os projetos de atos normativos que sejam elaborados pela Assembleia da República, por parte dos partidos, ou pela Administração Central e Regional, devem ser sujeitas a uma avaliação do impacto sobre a pobreza. Tal como hoje fazemos aqui na Assembleia da República, uma avaliação sobre se os nossos projetos de lei têm impacto. Ou se está muito ruído. Tal como nós hoje fazemos aqui na Assembleia da República, uma avaliação sobre se os projetos de lei têm, se as iniciativas legislativas têm impacto orçamental, tanto que se tiverem impacto orçamental, aplica-se-lhes a norma travão, e portanto isto é uma avaliação que nós já temos que fazer, e também temos que fazer, por decisão da Assembleia, a avaliação prévia do impacto de género. É um formulário que temos todos nós que preencher sempre que apresentamos um projeto de lei. E portanto seria haver aqui uma avaliação sobre o impacto relativamente à pobreza. Esta avaliação deve ser prévia, no sentido em que nós, quando apresentamos um projeto de lei, devemos pronunciar-nos sobre qual é que nós esperamos que seja o impacto sobre a pobreza, se é um impacto neutro, se é um impacto positivo, se é um impacto negativo. Isso naturalmente é fruto de uma avaliação que tem o seu grau de subjetividade, ainda que deva ser ancorada em alguns indicadores, mas que é evidentemente também objeto de discussão política, mas que dá centralidade ao problema da pobreza, porque torna transversal as preocupações com a pobreza, ou seja, desde a habitação aos projetos na área da economia, na área da educação, na área da segurança social, ou na área do emprego, na área da saúde, ou na área do território, todo o Parlamento passaria a dar centralidade ao tema da pobreza, que é justamente um dos objetivos da Rede Europeia Antipobreza. Claro que, e também prevemos isso, que em alguns casos esta avaliação prévia do impacto sobre a pobreza pode ser dispensada se os projetos tiverem um caráter repetitivo e não inovador em relação a outros projetos de lei que já tenham sido votados ou discutidos e que já tenham tido essa avaliação. Também é possível que os grupos parlamentares, e estamos a prever isto para não boicotar, digamos assim, ou para não impedir determinados processos legislativos, também é possível que haja uma dispensa da avaliação prévia no caso de urgência. Ou seja, Vamos supor que há um grupo parlamentar que agenda um projeto de lei num agendamento putestativo e que não houve tempo de proceder a essa avaliação. Enfim, nós não queremos que todo o processo legislativo fique anulado em função desta exigência e, portanto, prevemos que, em função da urgência, possa ser dispensada a avaliação, casos nos quais nós prevemos que deva existir, caso a lei seja aprovada, uma avaliação sucessiva do impacto que é feita posteriormente. Também prevemos que, relativamente às questões da pobreza, que deve haver no período de discussão pública, que deve haver a possibilidade de consulta de associações também sobre esta dimensão da pobreza, e definimos, tal como se fez, e aliás do ponto de vista da construção do projeto de lei, nós seguimos a estrutura exatamente que foi aprovada aqui pelo Parlamento, por consenso entre todos os grupos parlamentares, da avaliação de impacto de género, ou seja, a estrutura do nosso projeto de lei é semelhante à que o Parlamento adotou para a avaliação de impacto de género, e definimos um conjunto de indicadores, de elementos sobre os quais deve incidir essa avaliação prévia, que é a situação de partida, a previsão dos resultados a alcançar, a valoração do impacto sobre a pobreza, se é negativo, neutro, positivo, e a formulação de propostas de melhoria dos projetos quando isso se revele adequado. Entendemos, por isso, que a avaliação deve elaborar, no fundo, uma prognose sobre o impacto da norma ou das medidas na situação de partida. Definimos depois como é que deve ser feito a valoração do impacto sobre a pobreza, impactos negativos, neutros, positivos ou transformadores, as propostas de melhoria e, portanto, tudo isto dá origem a um relatório síntese que é exatamente a mesma figura que é utilizada na avaliação de impacto de género aqui no Parlamento, ou seja, nós desse ponto de vista não fomos inovadores, seguimos aquilo que o mecanismo que o Parlamento já adotou relativamente à avaliação de impacto de género. Prevemos também que possa haver uma avaliação sucessiva do impacto sobre a pobreza de determinadas leis, quando elas são aprovadas, e portanto aí a avaliação sucessiva já deve recorrer à colaboração de organismos públicos, ou até de estabelecimentos de ensino superior, ou de organizações da sociedade civil, porque a ideia aqui é que o Parlamento possa também promover uma avaliação, vamos supor, nós fazemos uma nova lei das rendas, ou fazemos uma reformulação do subsídio de desemprego, o Parlamento pode propor que uma organização externa, passado X tempo da entrada em vigor da lei, possa avaliar sucessivamente os impactos que aquela lei teve relativamente à pobreza. E finalmente nós entendemos que, naturalmente, para que isto possa ser feito, se deve promover ações de formação sobre a avaliação de impacto sobre a pobreza, nomeadamente por via de parcerias com a Administração Central, mas também com organismos do ensino superior ou da sociedade civil, no sentido de, quer no Parlamento, quer na Administração Central e Regional, poder haver uma ação de formação que, no fundo, permita que quem está, seja, neste caso, os assessores parlamentares, seja os deputados, possam conhecer como é que este tipo de avaliação se faz e até beneficiar da experiência que houve noutros países. Relembro, por exemplo, que a Irlanda é um país que adotou uma norma deste tipo. Essencialmente é isto, não é um projeto de lei especialmente complexo, não é um projeto de lei especialmente inovador do ponto de vista da sua forma, porque segue um mecanismo que já existe para outras matérias, e creio que seria um sinal muito importante que o Parlamento daria na aprovação deste projeto de lei, e naturalmente que, quando o projeto de lei foi aprovado na generalidade, essa aprovação por parte do Parlamento foi saudada por várias organizações no âmbito da pobreza. Eu próprio e outros deputados tivemos a oportunidade de participar em debates públicos e em debates em órgãos de comunicação social em que foi celebrado o facto de o Parlamento dar este passo. Evidentemente não é isto que vai fazer com que a pobreza deixe de existir, mas um mecanismo deste tipo obriga e dá centralidade ao tema da pobreza em todas as nossas discussões e, portanto, a nossa expectativa é que o Parlamento, depois de ter aprovado este mecanismo, na generalidade, não faça, no final da legislatura e num período como é que estamos neste momento a viver, não volte atrás naquilo que já foi saudado pelas organizações da sociedade civil e pelas organizações de combate à pobreza. E, portanto, seria realmente muito mau, muito negativo, que depois de termos aprovado na generalidade este projeto acabasse chumbado porque algum partido decidiu mudar de sentido de voto sem sequer ter contribuído para uma discussão relativamente ao aperfeiçoamento do mecanismo que foi proposto.
Obrigado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, dar conta que uma iniciativa desta natureza seria sempre uma iniciativa com consequências marcantes e, como tal, essas consequências devem ser devidamente ponderadas, avaliadas e com o tempo serem trabalhadas num âmbito mais consensual possível. Creio que o calendário em que estamos a trabalhar, que é o calendário de alguma forma precipitado pelo final da legislatura, já em si indicia que estamos a tratar uma matéria cuja relevância aconselharia outro tipo de cuidado e outro tipo de ponderação. Da parte do CDS, efetivamente, nós manifestamos abertura para considerar esta possibilidade. Mas, na verdade, decorrido este tempo entre aquilo que foram as primeiras iniciativas de propostas no debate público e este momento, não estamos convencidos da bondade desta iniciativa e parto a dizer porquê, quais são as razões que levam o CDS, no fundo, a ter aqui uma ponderação de âmbito diferente. Em primeiro lugar, uma razão de ordem burocrática, em segundo lugar, uma razão de ordem de eficiência e, em terceiro lugar, uma ponderação de ordem do equilíbrio dos vários valores que devem estar subjacentes à atividade legislativa. Vou tentar, em poucas palavras, referir-me a cada uma delas. Em primeiro lugar, razões de ordem burocrática. O processo legislativo é um processo que decorre de uma legitimidade constitucional, uma legitimidade democrática. O poder legislativo deve estar o menos limitado possível no âmbito do seu poder legislativo. E o facto de nós aprovarmos repetidamente várias iniciativas que tendem, de alguma forma, a introduzir burocracia nesse processo, nós olhamos para essa tendência com alguma suspeição e com alguma prudência. Mas, por outro lado, eficiência. Naturalmente que estamos em crer que todos os partidos políticos partiram da preocupação de erradicação da pobreza, mas certamente será difícil de nós concordarmos com o caminho que percorremos para lá chegar. Se todos estamos de acordo que nós devemos atingir processos de erradicação da pobreza, a verdade é que a forma de lá chegarmos diverge na leitura e, portanto, em cada medida legislativa que se apresentar, a mesma medida poderá provocar leituras diferentes. Para um partido, essa medida conduzirá à erradicação da pobreza, para outro partido, isso conduzirá ao agravamento da pobreza. A maneira como nós olhamos, por exemplo, para a carga tributária, ou para o investimento, ou para tudo aquilo que é a atividade económica, naturalmente que tem leituras diferentes. Portanto, o que é que importa introduzir uma avaliação de impacto ambiental se ela, na verdade, vai divergir de quem for o seu proponente? Terá isso alguma consequência efetiva sobre a erradicação da pobreza? Parece-nos que dificilmente terá, temos dúvidas em relação a isso. Finalmente, em relação ao equilíbrio, já se falou aqui que hoje em dia nós temos uma avaliação relativamente às políticas de género, mas da parte do CDS entendemos que a erradicação da pobreza é uma matéria naturalmente que deve estar na primeira linha das prioridades, mas também, por exemplo, a sustentabilidade ecológica, ou a sustentabilidade financeira, a dívida, a oneração das gerações vindouras, as famílias, a natalidade. O CDS já propôs que houvesse avaliações relativamente às políticas da família e isso também não foi aprovado. Ou os direitos humanos. Naturalmente que, se nós queremos introduzir matérias de avaliação de impacto ambiental que sejam prévias à iniciativa legislativa, então creio que devemos olhar para isto de uma forma muito mais transversal, muito mais abrangente e não apenas picar aqui apoios pontuais dentro da sociedade civil e dentro de determinadas iniciativas. Creio que neste momento nós não estamos em condições de dar este passo de uma forma amadurecida, consensual e o mais abrangente possível. E é isso que se impõe, mais do que estar aqui a ter alguma primazia em termos de iniciativa política ou partidária, nós devemos procurar soluções que efetivamente tenham consequências na vida das pessoas e por essa razão nós entendemos que não estão reunidas as condições para a aprovação desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como a mim, na altura... intervir sobre esta questão e lembro-me perfeitamente dos termos em que o fiz. O Partido Socialista considerou que era uma iniciativa interessante e, obviamente, eu penso que não existirá nenhum grupo parlamentar que não ache que a avaliação do impacto sobre a pobreza, aliás, e já lá irei depois, como a avaliação sobre outros impactos, da nossa produção legislativa é uma questão que é fundamental até para podermos saber com algum rigor e alguma eficiência as medidas mais adequadas. Aliás, uma das questões graves em Portugal, do nosso ponto de vista, é que nem sempre as avaliações são feitas, enfim, em todos os domínios e com a rapidez que deveriam ser feitas e daí muitas vezes as medidas perderem um bocado da sua eficácia. E lembro-me perfeitamente que, na altura, aquilo que nós defendemos foi exatamente isto, ou seja, que deveria existir um impacto legislativo multidisciplinar, portanto, um mecanismo único que agrupasse, não só, como já está, digamos, em funcionamento, um impacto de género, mas como já foi também aqui enunciado, pessoas portadoras de deficiência e outros assuntos que são igualmente importantes. Aliás, este mecanismo único, multidisciplinar, existe em vários países europeus e, digamos, é essa a escolha do modelo que nos parece mais eficiente. Nós estamos perfeitamente abertos a uma discussão na próxima legislatura, nomeadamente com a Rede Europeia Antipobreza, parece-nos que é um dos protagonistas fundamentais, mas eu fiz aquela intervenção no início porque, de facto, nos parece que pouco sério para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma intervenção ponto por ponto, recusando uns e admitindo outros, sem uma necessária, para nós, a necessária ponderação. E, portanto, lamentamos, mas não acompanharemos esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também deixar apenas umas breves notas relativamente a esta matéria, que é, de facto, reiterar aquilo que por nós foi dito em plenário e também, de certa forma, subscrever alguns aspectos que aqui já foram ditos, quer pelo CDS, quer pelo Partido Socialista, relativamente a esta iniciativa. Dizer desde logo que a pobreza é uma situação, um flagelo social e que nos preocupa e que preocupa, acho que somos unânimes, em preocupar-nos todos com estas questões, mas nós já tivemos a oportunidade de dizer e reiteramos que nos parece, e por razões fundadas, que a eficácia, é muito duvidosa a eficácia deste projeto de lei aqui apresentado, por várias razões, desde logo pelas questões da burocracia que aqui são introduzidas. Nós até entendemos que estas matérias devem ser devidamente maturadas, nós tivemos a oportunidade de o dizer, por isso a nossa abstenção em plenário, porque entendíamos que isto de facto é uma matéria que deveria ser trabalhada, designadamente até com os parceiros sociais também, ouvir entidades, mas efetivamente o processo legislativo não nos permitiu, o tempo não nos permitiu fazer essa avaliação, temos de facto de o admitir. Foi em fevereiro que fizemos, esta tive a oportunidade de ver, que fizemos este debate em plenário. Nessa altura esta matéria passou a ser aqui para a especialidade, e bem recordo, senhores deputados, nós estávamos dois grupos de trabalho, pelo menos dois, estou a falar de dois dos quais eu participei, que foram de facto grupos de trabalho muito, passo plenário, muito trabalhosos, porque nós tivemos a parentalidade, o grupo de trabalho da parentalidade e o grupo de trabalho do Código de Trabalho, que terminou ainda ontem, e portanto não nos permitiu fazer essa maturação que nós precisávamos de fazer, e portanto nós não podemos de facto acompanhar esta iniciativa, sendo que chamar a atenção que é fundamental, e isso é o que nós temos vindo a exigir ao Governo, é que haja efetivamente políticas públicas de combate e de erradicação da pobreza. A avaliação do impacto, nós estamos a dizer que não seja um mecanismo necessário, e por isso nós dissemos um mecanismo necessário a fazer, como em outras áreas também que deve e merece ser feito, mas, mais uma vez dizendo, é preciso maturar, é preciso ouvir entidades. Entendemos até que o Governo devia fazer um trabalho prévio até com os parceiros sociais para verem os melhores mecanismos que fossem mais eficazes para essa avaliação de impacto. Neste momento, e face a todas estas condicionantes, o PSD não tem também condições para acompanhar este projeto de lei.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Tenho agora de novo o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente comentar algumas das questões que foram ditas. Primeiro, a questão da burocracia. Não me parece que o mecanismo seja especialmente burocrático, mas gostava de saber então quais são as possibilidades e que outros mecanismos menos burocráticos é que poderia haver, porque nós estamos inteiramente disponíveis para encontrar esses mecanismos menos burocráticos. Evidentemente que o objetivo de uma avaliação prévia, quando não é feita por um corpo externo, e nós propomos que seja a avaliação sucessiva a ser feita por um corpo externo, mas a avaliação prévia é feita pelos próprios proponentes. Qual é a virtualidade dessa avaliação prévia? É obrigar os próprios proponentes a pensar qual é, quando fazem uma determinada iniciativa legislativa... Oh, não é pensar como o Bloco, é no, como...
Não havendo mais inscrições. Então pode continuar e peço
muito obrigado.
Colaboração dos colegas deputados.
O objetivo destes mecanismos é obrigar-nos a todos a pensarmos nas questões da pobreza transversalmente em todas as iniciativas. Todos os deputados que aqui estão, se tiveram que fazer os projetos de lei e preencher a avaliação de impacto de género, há um momento em que nós somos, por causa dessa avaliação, obrigados a pensar sobre essa lente, ou com essa lente, nos projetos de lei. Nós não pensamos todos o mesmo, mas o facto de termos que ter essa dimensão das nossas preocupações é o objetivo deste mecanismo. Aliás, objetivo que foi elogiado por todos os partidos. Em outubro de 2018, e há uma notícia do Público que dá conta precisamente dessa conferência que houve, quando isto foi proposto, o título da notícia é Rede Antipobreza pede avaliação de impacto antes da aprovação de novas leis, e justamente o mecanismo era este, era no fundo o convite a que nós criássemos um mecanismo que obrigasse todos os atos legislativos e todas as iniciativas legislativas a terem uma ponderação também sobre este aspecto da pobreza. Evidentemente que a avaliação que cada proponente fará sobre o impacto na pobreza é diferente da que fariam outros partidos. Mas isso em si mesmo não tem problema, isso é da natureza da democracia e da política. O que é interessante aqui é justamente que essa dimensão esteja sempre presente em todos os atos legislativos. Ou seja, quando eu proponho uma lei, eu tenho que dizer qual é o impacto que eu espero que essa lei, que esse ato normativo, que essa política pública tenha no combate à pobreza. Isso significa duas coisas, que quando nós estamos a discutir um projeto de lei, nomeadamente aqui na Comissão, por exemplo, nesta Comissão, essa dimensão estará sempre na discussão. E, portanto, porque faz parte do relatório, porque teve que ser ponderada em todas as matérias. Em segundo lugar, significa que, quando nós estivermos a fazer a avaliação da aplicação dessa legislação, dessa política pública, desse ato normativo, nós podemos também confrontar os efeitos que teve com aquilo que a própria legislação se propunha ter em termos do impacto sobre a pobreza. E, portanto, creio que, desse ponto de vista, só teríamos vantagem e não é especialmente burocrático nós podermos ter no texto que acompanha a iniciativa legislativa, tal como temos hoje, até com o apoio das notas técnicas feitas pelos serviços, várias outras dimensões, que pudéssemos ter também esta dimensão. Segunda questão, diz o CDS que na avaliação prévia este problema se coloca, mas então o desafio que faço, e por isso é que vamos requerer que seja votado ponto por ponto, é porque o CDS até pode estar, e os outros partidos, contra a avaliação que é feita pelo Parlamento por considerarem que é muito burocrática, mas não vejo porque é que se há de impedir que o Parlamento possa suscitar a avaliação sucessiva do impacto sobre a pobreza de uma determinada legislação, nomeadamente por via da colaboração de organismos externos. Não vejo nenhum argumento, não ouvi nenhum argumento contra esta dimensão, contra este artigo do nosso projeto de lei. Portanto, nós queremos votar artigo a artigo para que possamos ainda ter algumas normas deste projeto de lei aprovado. Não deixa de ser extraordinário, eu sei que estou a falar para o boneco porque está neste momento toda a gente nos telemóveis, mas toda a gente, não há uma única pessoa neste momento. Havia só a senhora deputada Maria Rosinha, honra que lhe seja feita, estava a olhar para o computador e não para o telemóvel. É só porque realmente é muito interessante a centralidade que se dá a estes temas. Porque não houve nenhum partido a apresentar uma única proposta de alteração. Disseram que aprovaram porque era preciso maturar e refletir sobre estes temas. A maturação e a reflexão foi tão profunda. Não, mas podem perfeitamente estar contra a proposta do Bloco e contra a proposta da Rede e o que quiserem, como é evidente. O que é extraordinário é que a pergunta que faço, e faço sinceramente, é porque é que não votaram contra então? Se o objetivo de se absterem era permitir que se houvesse uma reflexão, que houvesse uma maturação, então, francamente, acho que o mínimo da responsabilidade de quem propõe que haja essa maturação e essa reflexão era partilhar connosco a maturação e a reflexão que fizeram e, concretamente, quais são os caminhos que entendem que deviam ser seguidos. E, portanto, eu pergunto porque é que não votaram contra na generalidade, porque é que não houve uma única proposta de alteração apresentada se entendem que esta matéria era importante e, em todo caso, como disse, nós vamos requerer a votação ponto por ponto, artigo a artigo, deste projeto de lei. Muito obrigado.
Eu não tenho mais inscrições e, portanto, vamos então entrar na votação que foi solicitada pelo Bloco de Esquerda. E vamos começar por votar o artigo. Se tem a palavra.
Nos trabalhos, não houve nenhuma proposta de alteração. E, quando assim é, o que faz sentido é votar na generalidade do diploma. Não há razão nenhuma para fazer uma votação na especialidade. Mas, de resto, quer dizer, até é uma coisa um bocadinho. O Bloco de Esquerda quer provocar os partidos têm as votações que querem, as posições que querem, e não vale a pena entrarmos aqui nisto. Bastaria votar o número 1 para todas as outras que eram prejudicadas. Portanto, creio que não vale a pena prolongar a discussão e é passar à votação imediata esta proposta do CDE.
Senhora deputada Vanda Guimarães, pediu a palavra? Não? Senhor deputado José Soeiro.
Senhor Presidente, naturalmente o objeto vota-se. Naturalmente o objeto vota-se no fim, em função das votações na especialidade. E o... Sim, o objeto vota-se no fim. Portanto, é sempre assim nas votações na especialidade, porque depende, vamos supor que só o artigo da avaliação sucessiva é que é aprovado. Vamos supor que não há nenhum, a avaliação prévia é chumbada, mas a avaliação sucessiva, que não é feita pelo Parlamento, que não introduz nenhuma burocracia no processo legislativo, é aprovada. É uma hipótese, vamos ver. E, portanto, o objeto tem que ser votado em função do que é que ficou ou não ficou na legislação. E, portanto, eu creio que nós temos a possibilidade de requerer a votação artigo a artigo, e o Bloco de Esquerda requer a votação artigo a artigo deste projeto de lei. Muito obrigado.
A senhora deputada pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP não vai alterar aquilo que foi o seu sentido de voto na generalidade em relação a este projeto de lei. Eu penso que, independentemente das posições de cada grupo parlamentar, aliás, sendo de lamentar que tenha havido recuos em relação a esta matéria, considerando até várias preocupações que foram manifestadas por todos os grupos parlamentares sobre as questões da pobreza em diferentes contextos e, nomeadamente, junto de instituições e de entidades que trabalham nestas áreas, que não deixa de ser interessante terem manifestado uma posição e, neste momento, quando é o momento de assumir, recuarem, lamentando isso. Eu penso que a votação artigo a artigo é possível e que os vários grupos parlamentares assumam em cada um dos artigos deste projeto de lei o voto que querem associar a cada um deles. E considerando as intervenções que foram feitas, também penso que não iremos gastar muitos minutos nesta votação artigo a artigo, considerando também as posições que já estão assumidas.
Passar à votação, portanto, daquilo que o senhor, não, o senhor deputado requereu, está requerido, e portanto é implícito, é o número 2 do artigo 152 do regimento. Portanto, agora vamos passar, mas referiu que não se vota o objeto que é no fim, isso era se fosse preambular, não é, portanto é corrido.
Deputado, Sr. Presidente, era só pela questão de que, como o objeto depende da aprovação, quer dizer, o objeto vai depender dos artigos que nós apresentamos, por isso parece-me prudente que nas votações, na especialidade, o objeto seja votado no final, porque vamos supor que há uns artigos que são aprovados e outros não, o objeto vai depender disso.
Então está bem, vamos passar à votação. Do artigo 2º, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este artigo foi recusado com os votos contra do PS, PSD e CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Artigo 3º, quem vota contra? Quem vota a favor? A votação é idêntica, PS, PSD e CDS contra e Bloco e PCP a favor. Artigo 4º, quem vota contra? Quem vota a favor? A votação é idêntica. Artigo 5º, quem vota contra? Quem vota a favor? A votação também é idêntica. Artigo 6º, quem vota contra? Quem vota a favor? A votação também é idêntica e também foi recusado. Artigo 7º, quem vota contra? Quem vota a favor? Também foi recusado e a votação é semelhante. Artigo 8º, quem vota contra? Quem vota a favor? A votação é semelhante e foi recusado. Artigo 9º, quem vota contra? Quem vota a favor? Foi recusado com a votação semelhante às anteriores votações. Artigo 10º, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi também uma votação semelhante às anteriores.
Sobre os próximos artigos.
Como?
Queria intervir sobre os artigos que vamos votar a seguir.
Mas estamos no processo de votação?
Sim, mas no processo de votação de especialidade então, pronto, podemos intervir sobre os artigos. Nós votamos até agora a avaliação prévia de impacto. São os primeiros 10 artigos e que têm diretamente a ver com o Parlamento. Vamos votar a seguir o artigo 11º ao artigo e o artigo 12º, que tem que ver com a avaliação sucessiva. A avaliação sucessiva, como já aqui insisti, não é feita pelo Parlamento, é feita por outras entidades e permite, neste caso, que a Assembleia da República possa suscitar a avaliação do impacto da legislação que aprovou. Temos aqui também uma proposta que foi inclusivamente acolhida, ou digamos assim, apoiada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, o deputado Eduardo Ferro Rodrigues, no sentido de a Assembleia promover anualmente uma sessão pública da avaliação sobre o impacto sobre a pobreza das políticas que aqui foram aprovadas. É a sessão que nós tivemos em outubro, quando estivemos em outubro na sessão promovida pela Rede Europeia Antipobreza, essa sessão foi proposta pela Rede Europeia e acolhida pelo PAR. E foi proposto pela Rede Europeia e acolhido pelo PAR a ideia de anualmente fazermos um daquele tipo em que não só os partidos, mas também as organizações na área do combate à pobreza fazem, no fundo, um ponto de situação sobre como é que correu, digamos assim, o ano em termos políticos no sentido do combate à pobreza, precisamente para dar centralidade a este tema. E nós propomos que isso seja associado, no fundo, a avaliação do impacto sobre a pobreza da aprovação do orçamento do ano anterior, até porque neste momento já existe, no fundo, a avaliação da execução orçamental e nós faríamos associar também isso. Portanto, é uma proposta que nós apelamos a que possa ser aprovada, ainda que não tenham aprovado a avaliação prévia do impacto sobre a pobreza, fazemos o apelo a que, pelo menos, esta sessão anual possa ser objeto de aprovação pelos grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passar então à votação. Quem... Sim, Sra. Deputada, tem a palavra.
Eu não sou jurista, mas parece-me, do ponto de vista até da mera racionalidade, que não se pode estar a aprovar um artigo solto, chumbando tudo o resto, parece-me, salvo melhor opinião, acho que não é uma coisa, não, de facto, um projeto de lei que tem um corpo de vários artigos e de repente, artigo ponto 5, pronto, fica solto, quer dizer, no meio de uma iniciativa legislativa, não me parece isto, a mim pessoalmente não me parece de facto lógico sequer, quanto mais rigoroso para o processo legislativo.
Deputado Jéssica, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É para discordar da Sra. Deputada Wanda Guimarães. Nós podemos, o objeto deste texto, do texto final que resulta da aprovação de um artigo, vamos supor que só aprovávamos este artigo, o objeto passaria a ser o Parlamento, a realização de uma avaliação anual do impacto sobre a pobreza, e tinha um único artigo do objeto e um outro artigo que definia que anualmente o Parlamento promove uma sessão pública de avaliação sobre o impacto da pobreza com a participação das organizações da sociedade civil. Isto não teria problema nenhum, mas naturalmente mudaria o artigo do objeto, porque o objeto do que nós aprovaríamos seria bastante mais restrito do que o proposto, mas não teria mal nenhum e seria, aliás, um contributo positivo que nós poderíamos dar para contribuir para a centralidade das questões da pobreza e para ir de encontro a uma proposta que nos foi feita pela Rede Europeia Antipobreza. Não seria tudo, mas alguma coisa, pelo menos, nós conseguiríamos acordar sobre esta matéria. A mim surpreende-me e não deixa de me chocar que nem sobre uma coisa destas nós possamos chegar a acordo com os grupos parlamentares. Mas pronto, é o que é.
Wanda Guimarães tem a palavra.
É que a questão, para nós, não se põe da mesma maneira. Não menorizamos, como é óbvio, a questão da pobreza e tudo aquilo que foram as medidas e as ações deste governo, assim o prova amplamente e suavemente. Agora, não temos esta visão da pesca à linha, quer dizer, nós entendemos exatamente, porque é uma questão séria, uma questão rigorosa, achamos isto pobre para a pobreza, já agora, desculpem. Este desabafo, quer dizer, o que nos faz sentido, número um, fez-se a sessão, não foi preciso legislação nenhuma e fez-se a sessão por iniciativa e, digamos, com o apoio do Presidente da Assembleia da República. E, portanto, entendemos que não é, obviamente, condição necessária que seja uma prática legislativa para que se faça um seminário sobre a pobreza, aliás, a própria Comissão desenvolveu em N setores outras iniciativas e todas elas levámos inclusivamente a bom porto. Pronto, esta é uma questão que me parece que é importante. A segunda questão é que, para nós, isto não caiu em saco roto. Ou seja, nós não estamos agora a rejeitar uma coisa para nunca mais pegar nisto. E então faz-nos muito mais sentido que, quando se pegue, pegue-se com pés e cabeça e se faça uma iniciativa legislativa, de facto, ponderada, que consideremos que... consagra o melhor modelo e aquele que é mais eficaz, mensurável. Isso mensurável, etc. E, portanto, isso exige alguma ponderação, já o dissemos com toda a humildade. Para nós, exige alguma ponderação mais do que aquela que existe até agora. Não é uma questão de dar menos ou mais importância, como alguns gostam sempre, que são os, digamos, os... nessa altura, os paladinos de determinadas iniciativas, mas não damos nem mais nem menos. Acho que toda a gente aqui sente que este problema da pobreza é um problema crucial para o país. Agora, temos é caminhos diferentes e, como estamos em democracia, podemos, cada um de nós, expor as nossas ideias sobre o assunto. E espero que mais ninguém se sinta chocado também.
Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Realmente, a pobreza é sempre daqueles assuntos que nos parece reunir nos seus propósitos, mas depois não há nada mais divergente. É um bocadinho como o gosto, costuma-se dizer que o gosto não se discute, mas não há nada que se discuta mais senão o gosto. E também a pobreza, não há nada que se discuta mais senão a pobreza. Eu ouço o Bloco de Esquerda dizer que fica chocado com a atitude dos outros partidos, e o CDS fica chocado, fica totalmente chocado com a... como é que se há de dizer, para não... com o desaforo, a pretensão de ter alguma superioridade sobre esta matéria, num partido que historicamente, em termos globais, em termos transversais, representou aumento de pobreza, aumento de miséria, aumento de sofrimento, e continua a falar como se desse alguma lição sobre esta matéria. Mesmo hoje em dia, historicamente, os regimes que o Bloco propõe são miseráveis, miseráveis. Portanto, realmente, depois vem aqui e ainda se põe com pretensões de impor aos outros a maneira como discutem e veem. Está claríssimo, Senhor Deputado, está claríssimo. O CDS já disse aqui que entende que esta proposta do Bloco de Esquerda é inoportuna, é pretenciosa e, nesta altura, não está em condições de ser aprovada por este partido. E perceba uma coisa, que não é pelo facto de nós aumentarmos, nós estamos a fazer esta discussão hoje, não é pelo facto de nós criarmos leis, o Bloco de Esquerda acha que criando leis resolve os problemas, não é pelo facto de criar leis, não foi pelo facto de não haver lei que não se fizeram sessões anuais para avaliar o impacto da pobreza. E não é pelo facto de se criarem leis que vai haver menos pobres. Não é por esse facto. Portanto, da parte do CDS, está clara a posição, podemos prolongar a discussão, às vezes quiserem, mas o CDS vota contra todas as propostas, por entender, pelas razões já aqui disse, que ela é inoportuna e, neste momento, não está suficientemente amadurecida, nem em termos graduais e globais, transversais aos vários partidos, como já se verificou por todas as intervenções que aqui houve. E, portanto, não há mais nada a acrescentar. Da nossa parte, temos de passar à votação, que não vai alterar nada do que se disser, vai alterar essa...
Muito obrigado. É preciso ter muito pouco a dizer sobre estas matérias para fazer intervenções como a que acabámos de ouvir. A invocar, faltou uma análise detalhada sobre a Coreia do Norte, sobre a Albânia, e esqueceu, Sr. Deputado, da Venezuela. Esqueceu-se da Venezuela. As sessões anuais, não houve sessões anuais. Houve uma sessão promovida, acolhida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, e já agora a Rede Europeia Antipobreza anda há anos a propor que haja sessões anuais. Durante a anterior legislatura não houve sessão anual nenhuma, e por acaso o CDS e o PSD tinham maioria absoluta, não houve uma única sessão anual. Talvez pela vergonha que tinham do impacto sobre a pobreza que estava a ter aquela própria legislatura. E, de facto, eu penso que uma coisa é estarmos dependentes do acolhimento do Sr. Presidente da Assembleia da República, que de facto acolheu esta sessão este ano, outra coisa é criarmos uma regra. Senhora Deputada Wanda Guimarães, não sou paladino de nada, nem o Bloco de Esquerda é paladino de nada. Temos uma proposta e estamos legitimamente a lutar pela aprovação de alguns dos aspectos da proposta que apresentamos neste Parlamento. E se a proposta não está suficientemente amadurecida, se a proposta não está suficientemente amadurecida, então evidentemente que eu tenho que dizer que os partidos que se abstiveram dizendo em plenário que estavam a dar um voto porque entendiam que era preciso fazer essa discussão, se desresponsabilizaram totalmente de fazer essa discussão. E desculpem, senhores deputados e senhoras deputadas, mas nós temos muitos processos legislativos, mas também, se tivesse havido empenho, teria sido possível que os partidos tivessem chegado a acordo sobre algumas matérias relativamente a este diploma. Se não houve, é porque os outros partidos não priorizaram este tema e têm todo o direito. Não quiseram, até podem achar que este mecanismo é completamente disparatado. Têm todo o direito. Simplesmente no plenário não disseram que o mecanismo era disparatado. No plenário não disseram que o projeto era inoportuno. Porque se fosse disparatado e inoportuno, tinham chumbado o projeto. Aprovaram, deixaram que o projeto baixasse à especialidade. Na especialidade não apresentaram nenhuma proposta, não contribuíram com nada. E depois, à última da hora, é que vêm dizer que afinal isto é muito inoportuno, que não se amadureceu, que o Bloco de Esquerda só está aqui a fazer isto ou está aqui a fazer aquilo. O Bloco de Esquerda está a lutar pela aprovação do seu projeto de lei porque considera que ele é pertinente. E está a tentar que, pelo menos alguns dos aspectos do seu projeto de lei, possam salvar-se do chumbo a que os outros já foram condenados. E é esse o apelo que nós continuamos a fazer.
Agora passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo alongar muito a discussão, apenas lembrar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que tem uma certa dificuldade em conviver com a democracia, porque só o que o Bloco de Esquerda faz é que está correto. E eu agora, Sr. Deputado, eu queria que ficasse também registado e por isso
atenção,
é que pedi
a vamos ouvir a senhora deputada, por favor. Temos que nos ouvir se exigimos respeito. Senhora deputada, atenção. Não podemos exigir aos outros silêncio quando nós estamos a falar e fazermos ruído quando os outros estão a falar. Portanto, a senhora deputada estava a usar a palavra. Faça o favor de continuar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao que parece, aquilo que eu referi incomodou de tal forma que esta pausa que foi feita foi precisamente mais um ato de que não sabem lidar com a democracia. E eu queria lembrar ao Sr. Deputado José Soeiro que ainda agora, e por isso é que eu pedi a palavra, não para alongar na discussão, porque o PSD reiterou aquilo que também disse em plenário, que tinha fundado as dúvidas sobre este diploma, lembrar a questão do processo legislativo, os processos legislativos que tínhamos em curso, ao mesmo tempo que este, e por isso não foi possível sequer maturar uma matéria como esta, e dizer ao Sr. Deputado José Soeiro, para terminar, dizer o seguinte, fica-lhe muito mal quando está a fazer intervenções gravadas, e agora é um exemplo, agora era bom que se registasse, que o Sr. Deputado acuse os outros partidos de quando está a falar, os outros partidos estarem ao telemóvel, pois o Sr. Deputado está a fazer isto no preciso momento em que eu estou a falar, e quando a Sra. Deputada Wanda Guimarães esteve a intervir, o Sr. Deputado passou o tempo todo ao telefone. Portanto, fica-lhe muito mal. E isso é mais um ato que os senhores só sabem olhar para os erros ou para e criticar os outros. Não sabem olhar para os vossos próprios erros. Portanto, Sr. Deputado, isto serve para ponderar em muitas outras matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Não, eu acho que no estado em que a que chegou o debate também é preciso clarificar alguns pontos, não é? E o primeiro ponto é que se os outros partidos são acusados de não terem ponderado e terem estado distraídos, já agora o Bloco de Esquerda, que é o principal interessado, só agendou este ponto bastante em cima da hora. Já agora fica aqui também para reflexão do Bloco e alguma humildade quando discutimos estas questões. E sobre isso é importante. Segunda questão, para reiterar que em plenário, eu há bocado não o referi, mas o Partido Socialista chegou a dizer que, esta iniciativa nos parece prematura. Expliquei porquê. E o modelo que defendemos nem sequer foi este. E fizemos um apelo, aliás, ao Sr. Deputado, para não votar, e para o Bloco, não votarmos isto ponto por ponto, por razões que na altura tive, portanto, a oportunidade de explicar. O senhor não, o senhor deputado não atendeu a nenhuma destas questões e agora acusa os outros partidos, quer dizer, também convém olhar um bocadinho para si próprio.
Era que, não sei se tem a noção das horas, neste momento, vamos no terceiro ponto, eu já agora não gosto de misturar coisas, eu já pedi à senhora deputada Wanda Guimarães, senhora deputada Rita Rato, para me substituir a partir de um quarto para uma, porque tenho um problema gravíssimo do ponto de vista familiar, mas apelo que, neste terceiro ponto, que não exageremos na troca de... não direi de galhardetes, é que estamos ainda a meio desta votação e já percebemos todos o que é que vai ser a votação final, mas por isso mesmo eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que me apoiou outra vez.
Sr. Deputada Clara Marques Mendes, Wanda Guimarães, não vou pessoalizar a discussão, o que disseram de pessoal sobre mim está tudo bem, não vou devolver porque a discussão aqui é política. E na discussão política... Quando foi discutido o impacto de género, na primeira comissão, gostava de perguntar, quando foi discutido o impacto de género, quanto tempo demorou o processo de especialidade e qual foi o prazo que foi dado aos vários partidos para apresentarem propostas. Primeira questão. Segunda questão, posso também intervir? Segunda questão, há pelo menos três reuniões atrás, este projeto foi agendado para a Ordem de Trabalhos, mais... Lembro-me que a primeira vez que esteve agendado na Ordem de Trabalhos foi justamente quando... O que é que foi a primeira vez que esteve agendado na Ordem de Trabalhos? Foi quando nós estávamos na visita, na participação na Organização Internacional do Trabalho e nessa altura esse ponto estava na Ordem de Trabalhos e a percepção do Bloco de Esquerda, desmentir-nos-ão sobre isso, é que teria sido definido um calendário para propostas de alteração. Na reunião seguinte, esteve na Ordem de Trabalhos e foi pedido, já não me lembro por que partidos, creio que pelo CDS, que houvesse um prazo, que se não se discutisse esse ponto, para que houvesse ainda um prazo para apresentar propostas de alteração. Ora, quando o proponente escuta numa reunião destas que é importante adiar essa discussão para que possam ser apresentadas propostas de alteração, é expectável, era a nossa expectativa, que pudesse haver propostas de alteração. Sr. Deputada Wanda Guimarães, eu sei olhar para as responsabilidades do Bloco de Esquerda, mas as propostas de alteração não eram responsabilidade do Bloco de Esquerda. Nós fizemos este projeto em janeiro. Nós pusemos este projeto em janeiro. Agendamos a tempo dele ser discutido. Achamos bem que fosse adiada a sua discussão para que os partidos pudessem apresentar propostas de alteração. Estamos agora a bater-nos para que ele seja aprovado. É isso. Estamos a fazer aquilo que, do nosso ponto de vista, é responsável e é nosso dever. E acho que isso não deveria ser criticável.
Vamos retomar a votação. Artigo 11. Quem vota contra? Quem vota a favor? Foi recusado com a votação de PS, PSD e CDS contra e Bloco de Esquerda e PCP a favor. Artigo 12. Quem vota contra? Quem vota a favor? Foi recusado com a mesma votação anterior. Artigo 13. Quem vota contra? Quem vota a favor? Foi recusado com o mesmo sentido de voto anterior. Artigo 14. Quem vota contra? Quem vota a favor? Foi recusado com o mesmo sentido de voto anterior. Artigo 15. Quem vota contra? Quem vota a favor? Foi recusado com base no mesmo sentido de voto. Artigo 16. Quem vota contra? Quem vota a favor? Foi recusado com o mesmo sentido. Agora voltamos ao artigo 11º e depois é que voltamos ao 17º. Ou voltamos ao 1º. Quem vota, mas foi assim que de início eu pus isto à consideração. Quem vota contra o artigo 1º, quem vota a favor, foi recusado com o mesmo sentido de voto. Agora o artigo 17º. Quem vota contra, quem vota a favor, portanto, os 17 artigos foram recusados com os votos contra do PS, PSD e CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Entramos no quarto ponto, ordem de trabalhos, nova apreciação na generalidade, com eventual apreciação e votação de propostas para aprovação de texto de substituição da proposta de lei número 176/13 do Governo, que visa alterar o Código de Processo de Trabalho, adequando ao Código de Processo Civil e das propostas de alteração apresentadas. Senhor Deputado José Soeiro, pede a palavra.
Muito obrigado. O Bloco de Esquerda foi o único grupo parlamentar que apresentou propostas de alteração, por isso eu quero só intervir para uma apresentação genérica das propostas. As propostas que nós apresentamos são, como terão tido a oportunidade de perceber, são propostas que acolhem as sugestões da Associação Socioprofissional dos Juízes e também uma outra sugestão também que nos foi dada por escrito pela CGTP. Na maior parte dos casos, as propostas que fazemos, ou seja, todas, não há nenhuma proposta que não seja o acolhimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de uma sugestão que chegou por escrito à Comissão. Portanto, só para clarificar isso. Uma parte grande das propostas tem a ver com a própria redação da lei e com a insistência da Associação Sindical dos Juízes Portugueses para que se retire, no fundo, as remissões para normas legais específicas e para que a própria lei fique leitura mais fácil em todos os momentos em que se fazem remissões para outros diplomas legislativos. Noutros casos tem a ver, por exemplo, com a repetição no próprio articulado da epígrafe do artigo e que se sugeriu à Associação dos Juízes, e nós acolhemos essa sugestão, se sugere que há artigos que têm dois números e que o primeiro número é basicamente a epígrafe do artigo. Noutros casos tem a ver, por exemplo, com uma proposta da CGTP para garantir a notificação das testemunhas dos trabalhadores é feita pelo Tribunal, que é uma proposta na qual o parecer da CGTP insistiu. E, portanto, só para explicar muito genericamente que é basicamente, são este tipo de alterações aquelas que nós apresentamos. Depois, enfim, se houver alguma mais detalhada ou mais específica que seja preciso discutir, discutiremos, mas creio que genericamente, e até como não se trata propriamente de grandes alterações no espírito do diploma ou de grandes alterações no próprio processo de trabalho, acho que com esta apresentação fica mais ou menos esclarecido o sentido, o objetivo das várias propostas que aqui foram apresentadas, retomando as sugestões que foram feitas para a Comissão. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, quem se quiser inscrever.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não tenho propriamente nenhum comentário às propostas, apenas uma solicitação que nas votações pudéssemos isolar o número 10 do artigo 186-O do Bloco de Esquerda. Nas portas de alteração. Está na página 47. É o número 10. É a página 47, pelo menos na minha versão. O número 10 do artigo 186-O. E à linha B do 5º A. Não tenho aqui a número da página. Do 5º A, página 2.
Podes repetir qual é, além da...
Posso, por ordem das páginas, a linha B do 5º A, está na página 2, se não me falha. E o número 10 do artigo 186-O. Que está na página 40 e qualquer coisa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, termino.
A linha B, só queria isolar estes dois nas votações, era apenas isso.
A linha B do quinto A.
A linha B do quinto A e o número 10 do artigo 186-O. É apenas esta a solicitação.
Muito bem. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para fazer duas ou três considerações sobre aquilo que é este processo legislativo. Como nós sabemos, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei no sentido de adaptar o atual Código de Processo do Trabalho àquilo que são as alterações que, entanto, foram recebidas, foram acolhidas no Código de Processo Civil. No nosso entender, essa é essencialmente uma matéria técnica. O direito processual do trabalho é um direito instrumental. Essa aproximação é uma opção técnica ou jurídica e, por isso mesmo, na anterior reunião, até questionei se, tendo esta iniciativa legislativa baixado, quer à primeira comissão que acompanha estas questões, habitualmente, quer à Comissão de Trabalho, qual das duas é que iria assegurar esse mesmo processo legislativo. Já percebi que será esta comissão que o irá fazer, mas de igual modo poderia ser a primeira comissão, porque se a questão é essencialmente técnica jurídica, por nós, a primeira comissão poderia fazê-la. O que nos merece fundadas reservas estaremos disponíveis para viabilizar aquilo que é uma opção técnica jurídica do Governo, da aproximação dos dois códigos e até do ponto de vista profissional, provavelmente muitos advogados agradecerão essa aproximação porque facilitará a sua vida. No que diz respeito àquilo que são as propostas de alteração apresentadas pelo Bloco de Esquerda, eu agruparia essencialmente em três reparos. O primeiro reparo é que há alterações de redação que tornam menos preferível, aliás, menos perceptível, aquilo que é a proposta de lei do Governo. E, portanto, se do ponto de vista técnico-jurídico, isto, repito, estamos essencialmente do ponto de vista, a discutir uma questão que é técnico-jurídica, é um direito instrumental, a opinião que o CDS tem do ponto de vista técnico é que a PPL é melhor do ponto de vista técnico-jurídico que aquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda. Desde o artigo 7º, a linha B, C, 10º, 17º, 18º, 19º, ficamos aqui com uma dúvida. É que no 19º, pela proposta do Bloco de Esquerda, desaparece a norma que culmina a nulidade dos pactos de desaforamento, o que me parece que é um erro da proposta. O artigo 20º, 22º. Depois, há algumas alterações em que, objetivamente, aquilo que nos parece é que a solução não foi devidamente ponderada do ponto de vista técnico-jurídico também e, portanto, não consegue lograr o fim pretendido. E, por último, há propostas de alteração que, no fundo, o que acabam é por criar mais confusão. Porquê? Porque criam confusões, nomeadamente, quando estamos a falar entre o processo especial de reconhecimento e existência de contrato de trabalho, que é um processo especial, e as demais formas processuais. O mesmo, aliás, acontece no que diz respeito à questão dos recibos verdes. Porque se há processos especiais, temos que perceber que, do ponto de vista daquilo que são as soluções técnico-jurídicas, elas têm que estar devidamente enquadradas face àquilo que são as regras processuais, temos formas especiais, temos a forma comum. Quer dizer, e, portanto, do ponto de vista técnico, a única opção que resta é votar contra aquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda, porque, objetivamente, são
tomam opções técnico-jurídicas erradas, ou imprecisas, que pioram aquilo que é a proposta de lei do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria apenas esclarecer que esta proposta de lei nunca esteve na primeira comissão, esteve em conexão com a primeira comissão, mas esteve sempre nesta comissão, dizem os serviços que foi assim. Exato. Queria intervir agora em nome do PCP relativamente a esta matéria para dizer o seguinte: quando da discussão desta proposta de lei na generalidade, nós tivemos oportunidade de dizer que lamentávamos que a discussão, sobretudo de alterações ao Código de Processo de Trabalho, fosse feita em simultâneo com alterações à legislação laboral, que não pudesse sair no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, era para nós impossível olhar para este processo legislativo ignorando o processo de revisão para pior relativamente à legislação laboral. E, portanto, colocámos logo como reserva e, na altura, colocámos esta matéria, creio que foi a Ministra da Justiça que apresentou esta proposta de lei, exatamente este sentido do PS de, relativamente ao Código de Processo de Trabalho, uniformizar e, do ponto de vista de intervenção pontual, ir num sentido quando, de facto, se as alterações à legislação laboral fossem no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores, o Código de Processo de Trabalho tinha que ter alterações muito fundas para lá daquelas que aqui estão. Independentemente disso, entendemos que as propostas que o Bloco de Esquerda apresenta, que também tiveram e foram propostas que tiveram contributos de várias entidades, fazem sentido e são pacíficas relativamente a aspectos que são avançados pela proposta de lei. Portanto, votaremos a favor de todas as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Mais ninguém, o Bloco de Esquerda está inscrito, não sei se o PSD vai se inscrever sobre isto, então o Bloco de Esquerda.
Sobre a questão da redação ser melhor ou pior, a redação que nós as redações que nós acolhemos são, como disse, sugeridas pelo parceiro da Associação de Juízes. O Sr. Deputado acha que a Associação de Juízes tem uma técnica legislativa menos clara do que o Governo. Tudo bem, é uma opinião, nós respeitamos essa opinião, não foi a nossa. Relativamente a um aspecto que foi destacado nesta discussão pelo seu deputado Tiago Barbosa Ribeiro, e que tem que ver com o artigo 186-O, eu queria só intervir sobre este, porque é uma matéria à qual nós somos muito sensíveis e que nos preocupa, que tem que ver com a ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, que é uma legislação que foi feita na sequência da iniciativa legislativa de cidadãos que se seguiu à manifestação da geração Arrasca e que propôs ao Parlamento a aprovação de uma lei contra a precariedade. Essa iniciativa legislativa de cidadãos deu origem a uma figura atípica no nosso ordenamento jurídico, que é a ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, e essa figura também tem a sua natureza atípica resulta também do facto de ser o próprio Ministério Público a assumir o interesse público da causa do reconhecimento do contrato de trabalho num processo em que o trabalhador não participa, ou seja, que não é impulsionado pelo trabalhador por se ter considerado, e bem do nosso ponto de vista, que o trabalhador em condição de grande fragilidade, de grande precariedade, não tem, digamos assim, as condições ideais para ser ele a processar a empresa no sentido do reconhecimento do seu contrato de trabalho. E, portanto, quando a ACT verifica os indícios de laboralidade presentes numa situação de dissimulação do contrato de trabalho, insta a empresa a regularizar a situação e a reconhecer o contrato, ou na empresa não o fazendo, comunica ao Ministério Público que fica obrigado a iniciar uma ação contra a empresa para o reconhecimento do contrato de trabalho. O que é que acontece? O que é que se pretende aqui fazer com esta alteração? É que a decisão final não é, é comunicada a quem? À ACT, à Segurança Social, mas não é comunicada ao trabalhador, porque o trabalhador não é, digamos assim, o agente desta ação. Mas o trabalhador, do nosso ponto de vista, deve ter conhecimento do resultado desta ação. Porquê? Veja-se agora o que aconteceu na RTP e noutros casos. É que o trabalhador acaba por não ter conhecimento da decisão que foi feita. E, portanto, nós o que propomos aqui é que se acrescente que a decisão proferida é comunicada também ao trabalhador. E, portanto, essa clarificação parece-nos que é importante, que é positiva e esperamos que ela possa ser aprovada.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições para este ponto e, portanto, se calhar começaríamos por votar. Estes dois artigos. Então vamos começar por votar. Então, se calhar, vamos começar por votar o número 10, a linha B do 5º A, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda da linha B do 5º A. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Como é que votou o PSD?
Contra.
Contra. Então, a proposta foi rejeitada. Foi aprovada? Desculpem. Foi, peço desculpa. Ainda bem. Era para ver se estavam com atenção. Obrigada. Dourada, eu que estava distraída. Foi aprovada com os votos do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS. E com os votos contra do PSD e do CDS. Agora votamos o número 10 do 186-O. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos contra do CDS, a abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Votamos agora a totalidade das outras propostas de alteração para além destas, das propostas de alteração apresentadas pelo Bloco de Esquerda à proposta de lei, à proposta de lei 176. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As restantes propostas foram rejeitadas, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Votamos agora a proposta de lei 174, para a qual não foram apresentadas propostas de alteração para além destas que acabámos de votar. E, portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta de lei foi aprovada com os votos a favor do PS e a abstenção de todos os outros grupos parlamentares. E, portanto, ao texto da proposta de lei, aditam-se as duas propostas de alteração do Bloco de Esquerda que foram aprovadas. Agora, subsiste-me aqui uma dúvida.
Que é?
Isto integra. Sim, a ratificação.
Não, é em comissão.
Não, isto deve estar em comissão, e, portanto, o texto vai.
Só temos que perguntar.
Pronto, então a proposta de lei vai ser.
Temos que perguntar ao Governo se depois ele tirar a proposta da lei a favor do texto de substituição, que foi aprovada aqui na Comissão, que é a proposta da lei depois dos dois.
Sim, mas quer dizer que a votação que acabámos de fazer relativamente a esta proposta de lei vai integrar o guião de votações do próximo dia 19.
Sim.
Muito bem.
E depois nós referimos ao Governo que perguntar se tira a favor do texto de substituição.
Muito bem. Senhores Deputados, podemos dar este ponto como terminado. Passamos ao ponto 5 da fixação da redação final do projeto de lei número 895 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 1054 do CDS sobre o exercício e regulamentação da profissão de criminólogo e o regime de exercício profissional dos criminólogos. Algum grupo parlamentar, em particular os próprios, querem intervir sobre. Alguém quer. Algum grupo parlamentar quer intervir? Do que consigo compreender, o Bloco de Esquerda e o CDS não querem intervir sobre isto. Senhores Deputados, não sei.
Posso. Muito obrigado, Sra. Presidente. Estávamos aqui a ver só uma questão que diz respeito a que na redação final não está o artigo 7. Timo, que basicamente refere que a profissão de criminólogo é criada por lei no nosso.
Não, no artigo, no mail. No mail eles põem a proposta de retirar ou não. No artigo 7.
7. Que se mantém.
É manter.
O artigo 7.
Não tem onde. Não, o mail explicativo fala da possibilidade de retirar.
Posso. Senhores deputados, vou tentar contribuir para o esclarecimento. Senhora deputada Joana
Barata. Obrigada, senhora presidente. Eu até admito que no e-mail não estava, mas anexo ao e-mail vinha uma proposta onde vem a amarelo sinalizada, em texto final, todas as alterações. E nesse texto final diz que há artigo 7º que foi reordenado ou renumerado, não sei qual é a expressão, e diz artigo 7º, profissão de criminóloga criada por lei. Portanto, eu não sei se no e-mail à parte vinha, mas no texto vem. Certo?
Senhora deputada, assim sendo, e o que a proposta que a DAPLAN envia, e até no seguimento do que foi dito, é se faz sentido ou não o artigo 7º dizer apenas que a profissão de criminólogo é criada por lei, ou se retira o artigo 7º e o artigo 8º passa a ser o artigo 7º e é uma remuneração. E, portanto, a proposta do PS é para que se mantenha como aqui está, em que o artigo 7º, onde diz profissão de criminólogo, diz que a profissão de criminólogo é criada por lei. E, portanto, que é o que está na proposta que foi enviada pela DAPLAN. A DAPLAN enviou esta proposta, mas escreveu no texto do e-mail, colocou à consideração eliminar o número 7. Enviou porque, de facto, foi aprovado, mas coloca à consideração. O PS é da opinião que se deve manter. Os senhores deputados autores do projeto querem dizer alguma coisa sobre se deve manter ou não? Diz-me o Dr. Pedro Pacheco que resulta do articulado do CDS. Preferem que se mantenha? Preferem que se mantenha? Então, muito bem, vamos votar conforme foi distribuído a todos os grupos parlamentares, mantendo o artigo 7º, a fixação da redação final. Quem vota a favor? Quem se abstém? Nós estamos a favor. Quem vota contra? A fixação da redação final foi aprovada por unanimidade, mantendo o artigo 7º. Senhores deputados, nós temos agora a discussão do ponto 6, mas eu ia propor, se o senhor deputado Jorge Falcato estivesse já em condições de votar o 7º, a discutir o ponto 7º, a discussão do projeto de resolução, e assim avisávamos o Partido Ecologista aos Verdes que a seguir fazemos a votação do ponto 6, porque eles ainda não estão na sala, mas para não perder tempo passávamos já ao ponto 7º. Todos os grupos parlamentares estão de acordo? Então, muito bem, Sr. Deputado Jorge Falcato, para a apresentação do projeto de resolução 2268/13.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou no lar institucionalizado, não digo o nome do lar porque tenho receio de sofrer represálias. O Governo dá a volta de 1.030 € mensais pela minha institucionalização. Mas como sou tetraplégico, ainda tenho que lhes dar 90% da minha reforma, que são 430 €, o que faz quase 1.500 € mensais. Tive durante 23 anos a minha esposa como cuidadora, que nunca recebeu um centavo do governo, e agora que a minha esposa tem uma doença grave, não podendo tratar de mim, tive de ser institucionalizado num lar, que infelizmente não tem nada a ver com a minha deficiência. Lar onde todos são idosos, no final das suas vidas. Lamentavelmente, vivo num inferno. Ajudem-me, a quem direito, por favor. É isto estar institucionalizado. É prescindir de direitos que estão consignados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Estado português, em 2009. De acordo com a Convenção, que recordo foi aprovada por unanimidade neste Parlamento, as pessoas com deficiência têm o direito a escolher e decidir como, onde e com quem viver. Esta é a ideia central da vida independente e da inclusão na comunidade. A capacidade de opção não se limita ao local de residência, mas inclui todos os aspectos da vida de uma pessoa, o horário diário e rotina, o modo e estilo de vida, no domínio privado ou público, no cotidiano ou a longo prazo. A autodeterminação é incompatível com a institucionalização, que na maior parte das vezes é forçada, dada a inexistência de alternativas. Em Portugal existem mais de 6 mil pessoas adultas com deficiência institucionalizadas em lares residenciais. Para além destas, muitas outras, mesmo jovens, encontram-se internados em lares de idosos por falta de alternativas. As obrigações que o Estado português assumiu ao ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não estão a ser cumpridas, continuando mesmo a optar por uma política institucionalizadora. Obrigações que estão descritas no Comentário Geral número 5 do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, de que destaco apenas dois pontos. Os Estados-parte têm a obrigação imediata de dar início a um plano estratégico com prazos adequados e providenciar recursos para substituir quaisquer ambientes institucionalizados por serviços de apoio à vida independente em estreita e respeitadora consulta com as organizações representativas das pessoas com deficiência. Os Estados-partes devem assegurar que não sejam alocados fundos públicos ou privados para o funcionamento, renovação ou construção de instituições novas ou existentes ou outra qualquer forma de institucionalização. Também a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa adotou já há 10 anos uma resolução sobre o acesso aos direitos das pessoas com deficiência e a sua participação plena e ativa na sociedade, considerando imperativo que o direito de viver na comunidade seja respeitado, tendo estabelecido nessa resolução que os Estados devem, e abro aspas, comprometer-se com o processo de desinstitucionalização, reorganizando os serviços e realocar recursos de instituições especializadas para serviços. Realocar os recursos de instituições especializadas para os serviços baseados na comunidade. Por isto, e também no cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado português, propomos que seja elaborado um plano de desinstitucionalização que inclua a obrigação de implementar reformas estruturais, melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência dentro da comunidade e sensibilizar o conjunto da população sobre a inclusão das pessoas com deficiência na comunidade, prevendo, entre outras, as seguintes ações: desenvolvimento de serviços locais individualizados, o fim da alocação de fundos públicos ou privados para o funcionamento, renovação ou construção de instituições novas ou existentes ou outra forma qualquer de institucionalização, a transferência dos recursos destinados às instituições residenciais de longa duração para novos serviços com vista à sua viabilidade a longo prazo, um sistema de assistência pessoal individualizado. Esta é a nossa proposta, espero que nos acompanhem.
Obrigado, Sr. Deputado. Não é, a Sra. Deputada ia dizer que não havia, mas já há. A Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do PS, inscreveu-se para intervir. Peço desculpa, é que não está a gravar.
Este está.
Já está. Muito obrigada. O Partido Socialista está seriamente comprometido na promoção da autodeterminação e da vida independente por parte das pessoas com deficiência. Exemplo disso são a criação da Prestação Social para a Inclusão, PSI, criada em 2017, que se destina a dar condições financeiras às pessoas com deficiência para fazerem face às despesas acrescidas que enfrentam em virtude de terem da sua situação e que neste momento já abrange mais de 93.500 beneficiários. Para além da PSI, referir também a criação do modelo de apoio à vida independente, MAVI, do mesmo ano, e que tem por objetivo disponibilizar às pessoas com deficiência assistência pessoal para apoio na realização de tarefas para as quais tenham sérias dificuldades ou mesmo não tenham capacidade. Ainda que numa fase piloto, este modelo abrangerá nos primeiros anos cerca de 870 pessoas com deficiência passarão a viver com independência, com o apoio de assistentes pessoais. São já 35 centros de apoio à vida independente e funcionam por todo o país. A criação dos CAVIs pressupõe que pessoas a residir em lares ou residências autónomas mesmo, instituições, possam optar pela assistência pessoal e libertar os lugares nas instituições. Neste momento, até há um período experimental de 6 meses em que as pessoas podem compatibilizar uma situação com a outra para poderem tomar uma decisão final. O objetivo de promover uma vida autónoma merece a nossa total concordância, mas não podemos perder o contacto com a realidade como a iniciativa do Bloco de Esquerda pretende, porque há situações de grande complexidade e comprometimento em que o bem-estar e cuidados devem ser assegurados por um conjunto de recursos humanos e técnicos que só são compatíveis com a ligação a uma instituição de referência devidamente habilitada para o efeito. Consideramos o projeto de resolução 2268 da iniciativa do Bloco de Esquerda portadora de uma visão restrita e, diria até, monofocada, que não considera estes cidadãos e defende de forma inflexível e o encerramento de um conjunto de instituições que desenvolvem um trabalho de elevada qualidade para assegurar condições de conforto e bem-estar a muitos e muitos cidadãos que nessas instituições têm, em muitos casos, como por exemplo, quando perdem os progenitores, o seu único apoio possível. Este projeto não merece o apoio do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, dizer que o CDS acompanha a preocupação relativamente ao valor da vida independente de uma forma geral, e também para as pessoas com deficiência. Naturalmente que essa é a linha correta e que deve ser objeto da ação política sempre que isso vá ao encontro da própria circunstância da pessoa em causa e muitas vezes assim é. E de facto nós reconhecemos que ao longo do tempo nem sempre houve esse foco, esse investimento, e muitas vezes pessoas que tinham ao seu alcance uma vida independente foram encorajadas, orientadas para a institucionalização contra aquilo que poderia ser o seu potencial, e creio que isso é um aspecto que nós podemos assinalar e que devemos estar atentos e contornar. E, portanto, creio que hoje a preocupação com a vida independente é transversal. Naturalmente que todos nós podemos depois ter críticas em relação ao modelo, querer modelos mais burocráticos, menos burocráticos, mais assentes na vontade das pessoas ou não, mas esse ponto é um ponto que nos parece de ressalvar. Sem prejuízo disso, creio que nós não poderemos também cair num enfoque contrário, que é a partir da preocupação de preservar e valorizar a vida independente, diabolizar a institucionalização. Tanto mais que isso, creio que resultará apenas de um distanciamento em relação também a outras realidades e à realidade de circunstâncias de tantas pessoas em que realmente a institucionalização é a solução, a melhor solução que se alcança, fruto de várias circunstâncias, do grau de dependência que existe, do tipo de deficiência que existe, da ausência de família, da ausência de proximidade, de várias circunstâncias, e não existem respostas em excesso. Pelo contrário, quando nós percorremos o país e contactamos famílias e cidadãos, muitas vezes até fruto também da idade, nós percebemos que o que há é falta de respostas, não há respostas a mais. Portanto, o Bloco aqui aponta-nos, em nome da vida independente, aponta-nos um caminho que é um caminho que tem que destruir tudo o que existe é mau e o que existe... Nós não podemos acompanhar esta visão. Creio que ela é assente numa determinada experiência pessoal, numa determinada experiência alargada de determinadas pessoas, para quem efetivamente a vida independente deve ser o caminho a realçar, mas depois quer alargar essa realidade a muitas outras que não têm o mesmo tipo de enquadramento. Portanto, da parte do CDS, nós pediremos a votação separada do número 1 e do número 2 deste projeto de resolução, e em relação a esses dois números teremos votações e sentido de votações diametralmente opostos, pelas razões já aqui enunciadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só informar que esse pedido tem que ser feito à mesa da Assembleia, na votação final em plenário, porque nós aqui não vamos votar, vamos apenas fazer a discussão e o projeto será discutido na sexta-feira, integrado no guião de votações, na próxima sexta-feira. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga... peço desculpa, Diana Ferreira, que se tinha inscrito, e depois a deputada Diana Ferreira, e depois de novo o Sr. Deputado Jorge Falcato Alves.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma muito breve, dizer que naqueles que são os princípios de garantir a autonomia e uma vida independente às pessoas com deficiência, que nós acompanhamos, na generalidade, o que está colocado neste projeto de resolução pelo Bloco de Esquerda. Temos dúvidas nas alíneas B e C, que dizem efetivamente respeito às instituições, por entendermos até que poderá haver momentos em que esta resposta seja necessária. E que, se calhar, como o PCP já tem colocado em diferentes momentos, o que importa garantir é que haja uma resposta e uma rede pública de diferentes serviços articulados e de proximidade que consigam responder às necessidades de cada uma das pessoas com deficiência, porque essas necessidades são também bastante diferenciadas. Nós acompanhamos as restantes alíneas que estão aqui colocadas, temos dúvidas em colocar-se logo o fim da alocação de fundos públicos ou privados para o funcionamento, renovação e construção de instituições novas ou existentes, entendendo que o caminho que tem que ser feito é de garantir respostas públicas. Aliás, quando da própria discussão das várias propostas sobre os cuidadores informais, foi também colocada a necessidade de garantir o descanso ao cuidador. E o descanso ao cuidador passava também, em algumas situações, por garantir estas respostas às pessoas que eram cuidadas. Por isso, eu penso que temos também que ter isto em consideração. Temos dúvidas nestas duas alíneas, mas nas restantes acompanhamos os princípios que lhes estão subjacentes.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora sim, Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Dizer que para o PSD a promoção e proteção da pessoa com deficiência deve ser um processo contínuo. Entendemos que o Estado Social deve ser capaz de criar e garantir políticas públicas que tenham em linha de conta a plena inclusão de todos os cidadãos, com especial atenção para os cidadãos portadores de deficiência. Aliás, esta legislatura tem sido marcada neste Parlamento por um amplo consenso no que diz respeito às matérias de deficiência. Entendemos, de facto, que tem que haver uma promoção e uma filosofia de vida independente que proporcione uma melhoria da qualidade de vida destas pessoas. Contudo, o projeto hoje aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda em fim de legislatura levanta, como já foi aqui dito, algumas questões, nomeadamente o que é que vai acontecer às pessoas que neste momento estão institucionalizadas, se estamos ou não preparados para responder ao universo de todas estas pessoas e, no caso destas pessoas não terem uma retaguarda familiar, o que é que realmente lhes vai acontecer. Dizer que, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, este projeto é secundarizar o papel das entidades da economia social, entidades que têm desempenhado e desempenham um papel essencial no apoio a todas estas pessoas. Aliás, isto, esta questão aqui apresentada hoje vem um bocadinho em linha de conta com aquilo que tem sido o papel do Bloco de Esquerda nesta legislatura, que é não valorizar as entidades da economia social, entidades que como o PSD tem dito ao longo de toda esta legislatura, desempenham um papel fundamental no apoio não só a estas pessoas com deficiência, mas a todas aquelas pessoas que necessitam e que o Estado Social não tem tido resposta, e são essas entidades que dão essa mesma resposta. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, o Sr. Deputado Jorge Falcato Alves.
Não posso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, eu estou pasmado. Estou. E aconselhava os seus deputados e as senhoras deputadas a lerem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Convinha que lessem a Convenção. Porque esta resolução é nada mais do que copy-paste do comentário geral, número 5, que é, no fundo, que tem o valor legal que tem a Convenção. De maneira que, parece-me é que os seus deputados que subscrevem totalmente a Convenção ainda não a aplicam e nem estão dispostos para aplicar e reconhecer os direitos que as pessoas com deficiência têm a não serem institucionalizadas. Eu vejo aqui, na generalidade, uma grande adesão e sobre a questão da vida independente, uma adesão e uma proposição de que a saída está na vida independente, quando aquilo que nós temos neste momento é uma completa desvirtuação daquilo que são os princípios da vida independente. Nós temos projetos-piloto em que as pessoas não têm acesso às horas que têm necessidade, nós temos projetos-piloto que não vão proporcionar autonomia e poder de escolha às pessoas com deficiência. Por outro lado, ouvi dizer aqui que, neste momento, com os projetos-piloto de vida independente, as pessoas já têm hipótese de sair das instituições, deixar de estar institucionalizadas. Ora, a desinstitucionalização não passa unicamente por ter assistência pessoal. A desinstitucionalização passa por ter meios de sobrevivência, por ter habitação acessível, por ter apoios na comunidade que lhe possam permitir sair da instituição. Ora, nós não propomos fechar as instituições de um momento para o outro. Aquilo que propomos é que haja um plano que leva a que se retirem as pessoas das instituições. Eu penso que nenhuma das senhoras deputadas ou dos senhores deputados aqui gostariam de viver numa instituição. Ninguém gostaria de ter a obrigatoriedade de levantar àquela hora, de deitar àquela hora, de comer o que lhe põe à frente e muitas vezes nem sequer escolher o canal de televisão que podem ver. Isto não é respeitar os direitos humanos. Isto é desrespeito. Respeito pelos direitos humanos. E isto tem que acabar. Agora, os senhores deputados acham que isto tem que continuar? Os senhores deputados e as senhoras deputadas acham que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é para deitar para o lixo? Deitem-no.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Falcato Simões. Não havendo mais inscrições sobre este ponto, passamos, e era o ponto 7, passamos agora então à votação, à discussão dos projetos, ou do ponto 6 dos projetos, dos vários projetos do Partido Ecologista aos Verdes, relativos às questões do trabalho infantil e ao reforço de medidas das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os Verdes apresentam duas iniciativas legislativas, dois projetos de resolução. Um propondo a realização de um estudo rigoroso sobre a realidade do trabalho infantil em Portugal com vista à sua total erradicação, e um segundo para implementar medidas de reforço da capacidade de intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Porque, sendo verdade que Portugal tem tido nas últimas décadas uma evolução notável no que diz respeito ao combate ao trabalho infantil, também é verdade que esse flagelo não desapareceu por completo, havendo ainda, infelizmente, situações de crianças a trabalhar que importa conhecer, caracterizar e avaliar para intervir de forma adequada, porque apesar de facto da situação no nosso país não ser minimamente comparável com aquilo que se passa noutros países e não obstante a redução significativa do número de casos de trabalho infantil no nosso país, a identificação e a resolução deste problema apresenta-se como um imperativo, sendo imprescindível, a nosso ver, a realização de um novo estudo nacional, porque hoje faltam elementos de diagnóstico e de acompanhamento e não podemos também partir do princípio de que, um princípio abstrato, que o problema está completamente resolvido e que é irreversível. E, portanto, aquilo que os verdes consideram é que a realização de um estudo permitiria uma intervenção estruturada e planificada de garantia dos direitos das crianças, ao mesmo tempo que se poderia caminhar no sentido para que aponta a nossa Constituição nesta matéria, nomeadamente no seu artigo 69. Propomos, portanto, a realização de um estudo rigoroso sobre a realidade e as dimensões do trabalho infantil em Portugal, no sentido de quantificar e qualificar este problema para ser possível o seu devido acompanhamento e a evolução com vista, naturalmente, procedermos à sua total erradicação. Propomos que o Governo adote medidas de combate e de prevenção, aliás, que as aprofunde, não ignorando as novas diversas formas que hoje o trabalho infantil reveste. Por fim, recomendamos que o Governo adote medidas necessárias para o funcionamento das entidades e serviços com competência e intervenção em matéria de combate ao trabalho infantil, nomeadamente no que diz respeito aos meios humanos e materiais. Quanto ao segundo projeto, à segunda iniciativa legislativa, pretende, no fundo, dar resposta aos graves problemas, aos muitos problemas das comissões de proteção de crianças e jovens, com que, aliás, se confrontam, nomeadamente a falta de técnicos afetos a essas comissões, por forma a garantir a sua capacidade de intervenção e o efetivo cumprimento das suas atribuições. É necessário também, e aquilo que propomos, é que o Governo dê resposta ao problema da falta de estruturas de acolhimento temporário e de emergência, permitindo dar uma resposta mais célere e eficaz às crianças e jovens em risco. Propomos que o Governo desenvolva os procedimentos necessários com vista a colmatar a falta de respostas sociais e garantir condições efetivas para o trabalho presencial integrado com as famílias das crianças e jovens e, por fim, que o Governo garanta a qualidade, a adequação, a segurança e a igualdade de tratamento a todas as crianças acompanhadas por estas mesmas comissões. São estas as duas propostas dos Verdes que, a nosso ver, representam dois contributos para contrariar ou para erradicar o problema do trabalho infantil, que, apesar, como disse no início, dos avanços que o nosso país conheceu nas últimas décadas, o problema não está ainda resolvido de todo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que nós acompanhamos estas iniciativas que o Partido Ecologista aos Verdes aqui apresenta. Aliás, nós reunimos recentemente com a CNASTI, que nos transmitiu ainda um conjunto alargado de preocupações em relação à realidade do trabalho infantil em Portugal. Embora efetivamente se tenham tido avanços muito significativos e que são de valorizar muito na erradicação, no fundo, no combate ao trabalho infantil, é verdade que persistem realidades, ainda que residuais, e que não podemos de todo compactuar com elas, pelo que importa também ter um retrato da realidade do trabalho infantil no país. E também não dissociando naturalmente esta realidade muitas vezes daquelas que são as situações de pobreza vividas pelas famílias. No que se refere à proposta sobre as CPCJs, o PCP tem intervindo também várias vezes sobre a necessidade do reforço das condições das CPCJs para o exercício das suas funções, seja na garantia dos meios humanos, seja até de meios materiais, para que também possam, por exemplo, ser garantidas as deslocações dos técnicos a muitos locais onde tem que ser feito um acompanhamento junto das famílias. Por isso, todas as propostas que estão aqui apresentadas pelos Verdes merecem a nossa concordância.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por me referir ao projeto de resolução número 1619, que prevê a realização de um estudo rigoroso sobre a realidade do trabalho infantil em Portugal e com vista à sua total erradicação. Dizer que os planos de atividade inspectiva da ACT têm sempre previsto um programa que se destina a focar a intervenção da ACT na prevenção e controle da discriminação e condições de trabalho e emprego de grupos vulneráveis de trabalhadores, no qual se insere necessariamente a abordagem às condições do emprego e trabalho de menores. E a ação dirigida às condições de emprego e trabalho de menores tem consistido no exercício da ação inspectiva nos locais de trabalho em matéria de idade mínima de admissão e escolaridade dos trabalhadores menores, transferência da responsabilidade civil por acidentes de trabalho e também vigilância da saúde. referir que nos anos de 2015 foram detectadas 4 situações, em 2016 não se detectou nenhuma e em 2017 foram apenas detectadas 2 situações de trabalho infantil na sequência de ações inspectivas levadas a cabo pela ACT. Em Portugal, considera-se assim que o fenómeno do trabalho infantil se encontra praticamente erradicado e que eventuais situações a existirem são meramente pontuais, residuais, tratando-se de manter um esforço continuado, cooperativo e comum de regulação da vida económica e social associada ao trabalho de menores, tendo em vista também a salvaguarda da infância. No entanto, este é um trabalho que está a ser feito, que está a ser acompanhado, por isso aquilo que este projeto de resolução recomenda é inoportuno e redundante, de certa forma, porque traduz-se numa ação que já está a ser levada a cabo pelo Governo, razão pela qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará contra. Quanto ao projeto de resolução 1620, referente às CPCJs, referir que o reforço da capacidade de intervenção das CPCJs foi assumida por este Governo como uma matéria absolutamente central. Importa relembrar que, em virtude do Decreto-Lei nº 159 de 2015, de 10 de agosto, o anterior Governo deixou por instalar a Comissão e o Conselho Nacionais, da mesma forma que não avaliou as CPCJ locais com maior volume processual global, referenciadas como tendo falta de elementos técnicos para assegurar todas as tarefas que lhes competiam, nomeadamente na vertente das comissões restritas. Acresce que este Governo deparou-se com CPCJs onde cada um dos técnicos responsável por processo era em média 120, tinha a seu cargo em média entre 120 a 130 processos. Na sequência do relatório da avaliação da atividade das CPCJs referente ao ano de 2015, houve logo a preocupação, desde o início, no orçamento de 2016, de reforçar elementos nas comissões, de forma a diminuir o número de processos por técnico, atingindo uma realidade de cerca de metade dos anteriormente identificados, os tais 120, entre 120 e 130. Por outro lado, conscientes de que os municípios são parceiros indispensáveis para o funcionamento das comissões locais, foram também reforçadas as verbas transferidas, com vista ao apoio e ao financiamento das CPCJ, em montante aproximado de 6,6 milhões de euros para o ano de 2016, constituindo este o maior apoio dado desde 2005. É, assim, inegável o esforço que tem sido levado a cabo por este Governo no reforço da capacidade de intervenção das CPCJs, sendo certo que nesta área nunca tudo estará feito ou alcançado. No entanto, as respostas mais eficazes a prestar terão de passar forçosamente pelo estudo aprofundado e constante da diversidade de realidades existentes em cada território. Conscientes de que o modelo de composição das CPCJ pressupõe o envolvimento de toda a comunidade, em prol da promoção dos direitos e da proteção das crianças e dos jovens, importa reafirmar compromissos locais que permitam encontrar respostas diversificadas. E relembrar ainda que a tal lei que eu há pouco referi de 2015, que desde a lei que há pouco referi em 2015 tem sido feito um enorme esforço por parte do Governo para reforço das CPCJs, salientando-se a par da definição de critérios de referência para o tempo de exercício de funções na modalidade restrita da Comissão, com vista à uniformização e equidade dos tempos de afetação dos comissários. Importa referir a celebração de 35 protocolos de cooperação com municípios e entidades com competência em matéria de infância e juventude que possibilitaram a afetação de 68 técnicos para apoio à modalidade restrita de 38 CPCJ, cuja manifesta falta de meios humanos sugeria o comprometimento da qualidade da resposta protetiva. Esta medida de política orçamentada no ano de 2018 em 1 milhão e 147 mil euros é essencial para o exercício efetivo dos poderes e deveres da Comissão Nacional no suprimento dos constrangimentos relativos à capacidade protetiva da CPCJ. Também a reafetação e o reforço de representantes do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência nas CPCJ veio possibilitar uma melhoria desta resposta que é dada. Por fim, referir que no âmbito da equipa técnica operativa da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens tem havido igualmente um reforço de pessoas e a constituição de equipas técnicas regionais introduziram instrumentos fundamentais para acompanhar e requalificar a intervenção das comissões. Tudo isto para dizer que é um trabalho que está a ser levado a cabo pelo atual Governo, um trabalho que se iniciou logo no ano de 2016, pelo que, e à semelhança daquilo que referi em relação ao projeto de resolução anterior, aquilo que aqui é solicitado já está a ser acompanhado pelo Governo, pelo que este projeto é também inoportuno, redundante, por isso o Partido Socialista votará contra.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. PST, depois do CDS. Relativamente a estes dois projetos de resolução do Partido Ecologista aos Verdes, o Bloco de Esquerda acompanha estes projetos de resolução, sendo que eles tratam de uma matéria que tem uma relevância, uma importância e uma dimensão também humana bastante preocupante, independentemente dos números que possam existir relativamente àquilo que se consegue verificar, nomeadamente através da ACT, aquilo que também tem sido denunciado por várias organizações, a CNASTI tem sido uma delas, mas existem outras, é que de facto o problema ainda está por resolver na sua totalidade e, portanto, não podemos também ser alheios ao facto de, muitas vezes, estes métodos de fiscalização ou de verificação da existência ou não de trabalho infantil, obviamente, não chegam a todos os casos que existem e, portanto, parece-nos importante haver um reforço, se assim se pode dizer, de um mapeamento daquilo que é a realidade do trabalho infantil em Portugal, que infelizmente não é uma realidade que esteja absolutamente erradicada e por isso achamos que este projeto tem pertinência e tem importância e deve também à Assembleia da República, deveria merecer esse acompanhamento, exatamente porque se tratam de situações, por um lado, muito difíceis de verificar na maior parte das vezes, por outro lado, porque os números oficiais neste tipo de matérias não nos mostram a verdadeira a realidade que está aqui associada. E, portanto, achamos que é importante, tal como achamos que é importante que também a nível de reforço de meios, nomeadamente técnicos que trabalham nas CPCJs, que possa vir a ser continuadamente reforçado e que possam continuar a existir medidas de implementação desse mesmo reforço, independentemente daquilo que possa ser feito e até com delegação de competências para municípios. Sabemos todos, especialmente quem tem mais ligação a determinados municípios, que há casos gritantes de casos que estão em lista de espera há bastante tempo e que, de facto, os técnicos existentes não conseguem responder a todos os casos que existem. Portanto, é da maior urgência que possa continuar a existir este reforço de capacidade de intervenção, nomeadamente através de técnicos e, portanto, desse ponto de vista, achamos que estes projetos são importantes, são relevantes e mantêm, obviamente, a atualidade, pelo que vamos acompanhar os dois.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que, de facto, a preocupação da proteção de crianças e jovens, quer o trabalho infantil, são preocupações também do PSD, mas também dizer que a forma como os projetos aqui estão apresentados pode-nos induzir em erro, dando a sensação de que temos aqui números muito elevados relativamente ao trabalho infantil. De facto, não é assim, ainda bem que não é assim. Não obstante isso, ainda que situações pontuais, elas também são situações preocupantes. De qualquer forma, também realçar aqui o facto da ACT, do importante trabalho que a ACT tem tido nestas matérias, e dizer que o mais importante também é que os mecanismos existentes funcionem. Portanto, é uma ideia bondosa, tudo que sejam medidas de prevenção e combate e de adequação às novas realidades, são medidas com as quais que acompanharemos. De qualquer forma, dizer que há alguns aspectos nos quais não nos revemos e, portanto, será no sentido desta preocupação sempre, enquanto existir, nem que seja um único caso, é sempre uma preocupação e, portanto, nesse sentido, dizer que é importante as preocupações que aqui estão subjacentes. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Ferreira, que aqui teve a intervenção, embora não esteja habitualmente nesta comissão. Saudar também o Partido Ecologista aos Verdes por estes dois projetos de resolução. Da parte do CDS, estranhamos a sua o momento em que eles são apresentados, no final da legislatura. Já tivemos a oportunidade de fazer aqui várias discussões sobre os relatórios das CPCJ e das políticas para a criança e não vimos preocupações ou a manifestação de preocupações que acompanhassem esses relatórios. Nesse sentido, digamos que nos parece que estes projetos de resolução não acrescentam muito, quer pelo momento em que se encontram, quer pelas preocupações que nos parecem vagas em relação à realidade que estamos a falar. Não acrescentam muito também aos debates que aqui tivemos da parte do CDS. Preocupa-nos a política para a infância e não apenas para as crianças e jovens em risco. Creio que essa é uma matéria de maior importância. E para as crianças e jovens em risco, creio que devem ser aprofundadas algumas medidas que estão previstas já na lei, mas que têm vindo a ser muito pouco aplicadas e, nesse âmbito, nós, da parte do CDS, manifestamos ao longo desta legislatura uma preocupação manifesta com a resposta social do acolhimento familiar. Relativamente ao trabalho infantil, é uma realidade que também fomos acompanhando aqui, que tem vindo a diminuir, como é sabido, e que naturalmente carece de um acompanhamento, mas não creio que o projeto de resolução seja um grande acrescento nesse âmbito. De qualquer modo, da parte do CDS, nós não inviabilizaremos esta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Era só para referir, ser algumas considerações sobre aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista. Nós dissemos aqui que, e valorizamos, não queremos de forma alguma que isso também passe ao lado, dos avanços que foram dados nas últimas décadas em relação ao trabalho infantil. Mas o problema é que ele, como aqui já foi dito, basta haver um caso para ser uma preocupação e, portanto, pode ser residual, mas o problema existe. Aliás, o relatório anual da avaliação das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de 2018 identifica na sua página 137 16 situações de trabalho infantil em 2018 e em 2017 identificou 52. Portanto, isto são casos daqueles que se consegue identificar, porque não temos a percepção daquilo que não se consegue identificar através da ACT ou de outros instrumentos. E, portanto, eu acho que quando o Partido Socialista diz que esta proposta que é inoportuna, eu acho que ela até merecia oportunidade só para confirmar aquilo que o Partido Socialista diz. O Partido Socialista diz que o problema está totalmente erradicado, mas está a afirmá-lo sem qualquer estudo. E este estudo poderia ser útil até para se perceber, de facto, que o trabalho infantil está completamente erradicado, como diz o Partido Socialista. Mas cada um assume as suas responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Este projeto de resolução, bem como discutimos anteriormente, vai ser votado na próxima sexta-feira, dia 19. Nós vamos passar aos próximos pontos. Eu queria dizer que os serviços informam que o ponto número 8 da admissão das petições vai ter que ser adiado porque não foi elaborado ainda a nota de admissibilidade. Houve o pedido de adiamento do ponto 10, do ponto 13, do ponto 10, do ponto 13 e do ponto 15 a pedido do PS. Não, o 12 é da deputada Diana Ferreira.
9, 12 e 14.
Sim. Sim. Mas, ou seja, o ponto 12 é o relatório da deputada Diana Ferreira que pode ser votado. A deputada Diana Ferreira é que propôs que, como o parecer foi distribuído, o relatório foi distribuído, pudesse ser votado sem discussão, sem apresentação. Sim. Eu ia propor, nós temos a partir de agora, até ao final, tirando a análise dos outros assuntos e a designação de um membro desta comissão a ser indicado pelo CDS para esta conferência, nós só temos apreciações de votações de relatórios finais. Eu ia propor o seguinte, sim, que votássemos, foram distribuídos. Se alguém tiver alguma questão a colocar ou que queira fazer, ou que faça mesmo muita questão de o apresentar oralmente, que possa. Eu acho que são pacíficos, quer os relatórios, quer as notas de admissibilidade das outras petições, que diz tudo respeito a petições com mais de 4 mil assinaturas, que terão que ser discutidas no plenário e que vão transitar para a próxima legislatura. E se assim houvesse acordo, votaríamos já... A admissão das petições no número 9, da admissão
da petição 634, 637, 638 e 639, duas das quais com mais de 4 mil assinaturas e duas com menos de 4 mil assinaturas. Três, desculpem. Não, 25 mil, não é 2 mil, é 25 mil. Portanto, por duas têm mais de 4 mil, não, duas têm menos.
Não, três, três. Uma, duas, três. São as três últimas.
Desculpem, as três últimas têm todas as mais de 4 mil assinaturas. Exato, tem razão. Tem razão o Dr.
São 25 mil.
Portanto, destas três. Sobre o ponto 9, podemos votar a favor destes relatórios. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. O relatório final das petições 279, 604... que foi apresentado pelo deputado Filipe Ana Preta Correia, do CDS. Podemos votar este relatório? Senhor deputado, podemos? Podemos? Muito bem, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O ponto 12, o relatório da petição 302, que foi elaborado pela deputada Ana Ferreira, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O relatório final da petição 343, elaborado pela deputada Carla Tavares, do ponto 14 da Ordem de Trabalhos, que tinha apenas um peticionário, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Da deputada Isabel Pires, o relatório final da petição 542, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O relatório final da petição 549, do relatório elaborado pelo deputado António Carlos Monteiro, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O relatório final da petição 555, do deputado Jorge Falcato Simões, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o último relatório da petição 574, também do deputado António Carlos Monteiro, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Deixamos apenas o registro nos outros assuntos de que, para a Conferência Interparlamentar, de acordo com esta comissão, a composição calha ao CDS nomear um representante e, portanto, entre o dia 30 de setembro e o dia 1 de outubro, façam chegar... é o PS, um é o PSD. Ou seja, um é o PS e o PSD, que é sempre, e agora é o CDS. O mais depressa possível, mas admito que, como isto é no dia 30 de setembro, temos ainda algum tempo. Tiago Barbosa Ribeiro.
Obrigado. Senhora Presidente, só uma nota final que eu tinha colocado antes da ordem de trabalhos, mas entretanto foi preciso consensualizar com os diferentes grupos, que têm a ver com as terapêuticas não convencionais, só para deixarmos esse assunto resolvido. E, portanto, eu creio que o assunto já foi consensualizado com todos os grupos. E, portanto, foi distribuído também por e-mail a todos, foi enviado por e-mail aos diferentes grupos, e, portanto, era apenas para ficar-se registado que no número 3 do artigo 19º há uma nova redação que passa a ser, se quiserem eu posso ler para ficar registado em ata, podem ainda solicitar a respectiva cédula profissional junto da ACSS até 31 de dezembro de 2025, aqueles que, tendo concluído a sua formação ou... em instituições não integradas no sistema de ensino superior ou em instituições de ensino superior não conferente de grau superior, após a entrada em vigor da lei, e depois isto fica igual, portanto, ao que já estava.
Acrescenta apenas
ou em instituições de ensino superior não conferente de grau superior.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Por a indicação que eu tenho do meu grupo parlamentar é que nada haveria a opor, mas não, confesso que não...
Não adianta ter mais. Chama-se em centralismo democrático. É uma reunião, é um maratona.
Ah, nem... Eu não gravei, mas...